Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Elevato. Marcelo Debona.
Bom dia, 9 horas 37 minutos, bom domingo, muito obrigado pela companhia. Estamos chegando com o Domingo Esporte Show na Gaúcha, num domingo de Grenal. O primeiro Grenal que decide o Campeonato Gaúcho de 2021, hoje 4 da tarde no Beira Rio. Domingo que vem, o segundo Grenal, aí o jogo será na Arena. A partir de agora, a programação esportiva da Gaúcha vai mergulhar no clássico, trazer as informações direto das concentrações, personagens. Vamos falar e projetar muito o Grenal de logo mais, decidindo o Campeonato Gaúcho. Aliás, esse é um domingo de decisões pelo Brasil. E a gente vai trazer também um panorama dos principais estaduais do país. Domingo Esporte Show, num domingo, olha, a gente costuma dizer num domingo ensolarado, num domingo de sol. Hoje não, hoje eu tô procurando aqui, olhando pela janela, onde é que tá a cidade, hein? Muita neblina em Porto Alegre nesse momento. Temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, faz 13 graus agora na capital gaúcha, girando pelo estado, 11 em Caxias, 12 em Rio Grande do Sul, 13 em Passo Fundo. Lá em Santana do Livramento faz 10 graus e em Bagé, na Campanha, 9 graus nesse começo de manhã. Mas já o ditado que diz, né? Cerração que baixa, sol que racha. Vamos aguardar para ver a evolução do tempo, do clima, neste domingo de Grenal. A parceria de Elevato, obra ou reforma em casa, é simples, é fácil, é Elevato. Conferindo os destaques do domingo. Rodrigo Oliveira e os primeiros destaques do Inter. Alô, Rodrigo.
Bom dia, Debona. O Inter terá uma novidade no Grenal. O técnico Miguel Ángel Ramírez prepara a equipe com Nonato como titular, ao lado de Edenilson e Rodrigo Dourado, numa formação inédita, com o Nonato sendo o substituto do Tyson, que não está inscrito no Campeonato Gaúcho. No treino de ontem, pelas informações que eu obtive, ontem à noite, apurei alguma coisa agora também pela manhã, o Nonato trabalhou como meia esquerda, ao lado do Edenilson, que será o meia direita, os dois à frente do Rodrigo Dourado. No setor ofensivo, os pontas serão Maurício e Carlos Palacios, provavelmente invertendo bastante o lado ao longo do jogo, com Thiago Galhardo como centroavante e Yuri Alberto no banco de reservas. Ainda assim, existe uma dúvida. Pela informação que eu obtive, o Ramírez ontem treinou tanto com o Zé Gabriel como o Lucas Ribeiro. O Zé Gabriel é mais adaptado ao modelo de jogo, com posse de bola. O Lucas Ribeiro é melhor na bola aérea. Um dos dois vai ser o parceiro do Vitor Cuesta, mas isso ainda não está definido. Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato, Carlos Palacios, Maurício e Thiago Galhardo. O provável time do Inter com uma surpresa e um meio-campo inédito. Nonato desbancando Praxedes, Debona.
Informação importante do Rodrigo Oliveira nesta projeção de escalação do Inter. A partir das informações do Rodrigo, a partir do que foi trabalhado nos últimos dias, o Inter terá Nonato no meio-campo hoje. Em seguida a gente vai falar mais sobre isso, tentar entender o porquê da escolha do Ramírez sobre esse jogador. Neste caso não joga a Praxedes, joga Nonato. Torcedor, é claro, pode se manifestar pelo nosso WhatsApp. Aliás, eu quero muito trabalhar com essa ideia. Qual a sua dúvida, torcedor colorado? Qual a sua pergunta? Você manda aqui para o WhatsApp e a gente encaminha para o Rodrigo Oliveira. E o que chegar de dúvida, de questionamento, para sobre o Grêmio, a gente vai encaminhar para Simon Bianchini, que está acompanhando o Tricolor neste domingo de Grenal. Bom dia, Simon.
Tudo bem, Debona? Bom dia a você, a todos os ouvintes do Domingo Esporte Show. Se o Inter está encaminhado, o Grêmio também, da mesma forma, deve manter a base que vem invicta com o técnico Thiago Nunes. Nesses últimos jogos, 100% de aproveitamento. Desde a mudança na comissão técnica, claro, depois da eliminação na Copa Libertadores da América e a transferência para a Copa Sul-Americana, o Grêmio não sabe o que é perder. E agora tem esse clássico pela frente, tentando manter também o retrospecto positivo diante do maior rival que vem conseguindo nos últimos anos. Para esse primeiro clássico do Thiago Nunes, a base deve ter ainda um tripé de meio campo, 3 meio-campistas. Dá para colocar uma dúvida pública antes do jogo, entre Darlan ou Maicon, mas a tendência é que o Darlan, até pela capacidade física, também por ser considerado um jogador um pouco mais ofensivo, já que o Grêmio não conta com Jean-Pierre, que está fora devido ainda ao problema muscular que ele teve nos últimos dias. Então, por isso, o Grêmio não deve ter um meia armador e deve manter esse tripé de meio campo. A provável formação gremista com Breno, Rafinha, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. O tripé de meio campo com Lucas Silva, Matheus Henrique e o Darlan. Na ponta direita, Luiz Fernando. Na ponta esquerda, Ferreira. E na frente, Diego Souza. E tem muitos assuntos relacionados ao Grêmio. Léo Xu interessa ao Santos. Ele sobrou da relação dos concentrados para esse Grenal. E claro, a pauta Douglas Costa, que nesta semana deve ter um desfecho positivo para o Tricolor.
Os destaques da dupla Grenal, o tripé de meio-campistas do Grêmio, que não terá o Thiago Santos. Dupla Grenal em destaque aqui na abertura do programa para Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Ferramentas D-Tools na mão de quem faz. E Top Car, welcome to the top. Nos estaduais pelo Brasil, ontem, na primeira partida da final do Carioca, empate no Fla-Flu. 1 para o Fluminense, 1 também para o Flamengo. O Campeonato Mineiro começa a ser decidido hoje entre América e Atlético. Jogo hoje no Independência, sábado que vem, no Mineirão. E teremos neste domingo também as semifinais do Campeonato Paulista. Às 4 horas da tarde tem Corinthians e Palmeiras. E às 8h30 da noite, no Morumbi, o São Paulo enfrentando a equipe do Mirassol. 9h44, Domingo Esporte Show traz agora ele, um dos grandes repórteres do Brasil, Eduardo Matos, e as notícias mais importantes do domingo. Tudo bem, Matos? Bom dia.
Tudo bem, Debona? Bom dia aos nossos ouvintes. Que domingo, hein? Domingo de Grenal. Bah, que saudade que eu tava de um domingo de Grenal, hein? Vamos ver como é que vai ser esse
diferente,
Grenal.
Né?
Tô nervoso já, né?
É mesmo?
É, claro. Grenal é Grenal, né? Já diria o filósofo aquele, né? Olha só, Debona, a gente vem registrando ao longo, desde sexta-feira, aí, os detalhes dessa mudança no controle da pandemia pelo Estado. Saiu o distanciamento controlado, né? As bandeiras lá, amarela, laranja, a vermelha e a preta, e entrou o sistema 3As, aviso, alerta e ação. Aviso, quando aquela região ali está com algum aumento de internações, por exemplo, ou casos de coronavírus, para que ela tome alguma medida. Um alerta para que ela exatamente tome essa medida, né? Porque o aviso ele não tem nenhuma obrigatoriedade, é apenas um aviso de que os números estão aumentando. E a ação, que é quando o governo do estado, diante de eventual falta de ação para conter a pandemia em determinada região, ele toma a decisão e adota os protocolos necessários para que isso ocorra. Então começa a valer a partir de hoje esse novo regramento. É um regramento que, na verdade, Marcelo Debona, ele tira um pouco a responsabilidade principal do estado, que era toda sexta-feira, você lembra bem, né? Divulgava lá o mapa do distanciamento controlado e os prefeitos tinham que cumprir aquilo ali à risca. Tinha aquela aquela questão da cogestão, que até podia adotar os protocolos imediatamente anteriores, só que também já eram protocolos prontos, definidos pelo Estado. O município podia ser mais restritivo, mas não podia ser menos restritivo. O que acontece a partir de agora na prática é que tira essa responsabilidade maior por parte do Estado, até por um pedido das próprias prefeituras, e deixa essa responsabilidade com os prefeitos. É, na verdade, né, esse conjunto de prefeitos das regiões, porque tem que ser uma decisão coletiva, essa questão dos protocolos sanitários. Isso está valendo a partir de hoje. O decreto detalhando tudo isso foi publicado no Diário Oficial do Estado no fim da noite passada e já está valendo. Só que eu quero trazer uma informação que isso não tem a ver com a questão dos protocolos a serem tomados, porque a gente registrou ao longo da última noite, madrugada, algumas aglomerações. Vou trazer aqui a informação que foi apurada pelo nosso colega Bruno Pancu ao longo da madrugada. Cerca de 750 pessoas desrespeitaram as regras de distanciamento entre a noite passada e a madrugada deste domingo aqui na capital. A Guarda Municipal encerrou aglomerações e uma festa nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e na Ilha das Flores. O principal foco de concentração ocorreu na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, com cerca de 400 pessoas. Conforme a Guarda Municipal, o número é mais elevado que o registrado nos últimos finais de semana. Então fica esse alerta. Hoje é um dia de Grenal, é um dia de comemoração, onde as torcidas certamente vão estar na frente da televisão, vão estar com suas famílias olhando o jogo, né? Partida no Beira-Rio às 16h, todo o acompanhamento da equipe da Gaúcha, mas evitar as aglomerações, né? Se for sair para a rua, evidentemente, né? Isso está nas regras, nas novas regras também, uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, higienização das mãos, ou seja, todo o cuidado é necessário, porque os números de internações, eles voltaram a aumentar. Claro, é um aumento muito pequeno, é verdade, mas voltaram a aumentar os números de internações de leitos clínicos aqui no Rio Grande do Sul. Então, todo o cuidado é necessário nesse momento para a gente não ter uma outra onda e ter que voltar a restrições de atividades, que é tudo que a gente não quer, né, Debona?
Perfeito, perfeito. Bem importante esse alerta, né? Números de quinta, sexta para cá, sobretudo, né, Eduardo Matos, a gente tem acompanhado esses alertas, né? Olha, o número de internações, a situação, ela não melhorou. Então, o alerta é sempre bem-vindo, bem importante. Bom trabalho, qualquer novidade, qualquer assunto, qualquer necessidade, é só chamar aqui no Domingo Esporte Show, tá bem, Matos?
Baita programa para ti e para a equipe de esportes da Rádio Gaúcha, eu vou ficar na escuta aqui.
Muito obrigado. 9h49, chimarreando e proseando e chamando José Alberto Andrade para o papo, para a conversa. Fala, Zé! Bom dia mais uma vez, Zé!
Bom dia, Marcelo Debona. É a última puxada aqui no mate para te atender. Obrigado pelas palavras ali na abertura. Sabe que eu...
Que isso?
A gente vai se tropeçando nas coisas da mente e do coração, e eu vou ter que abrir a minha passagem, meu Fala Zé, cumprindo aqui um ritual que eu não fiz no Galpão Crioulo. Eu quero agradecer profundamente essa peonada, como eu chamo, que são o Ronaldo Fagundes, o Eduardo Polidori, o Rafael Manito, o Rudinei Raugust, o Leandro Biondo e o Paulo Fraga. Eles é que me deram a sustentação técnica para fazer esse galpão crioulo de entrega da capatazia para a patroa Xana Miller, que está voltando. Então, obrigado a eles. E também está me mandando aqui uma mensagem, quem está nos ouvindo, fala que o programa é na hora do churrasco, né? O pessoal prepara o churrasco.
Isso.
O Matheus Foguinho, lá de Canoas, ele é uma espécie assim de um emissário do churrasco. Ele passa a manhã inteira entregando a carne pro pessoal fazer o assado de domingo. Então, um abraço pro Matheus, que me mandou a foto aqui, já o Matheus Foguinho com no carro dele, o digital mostrando que tá ouvindo a Gaúcha e vai estar, claro, ligadão no Grenal. Então, dando um abraço e cumprindo cumprindo as dívidas, pagando as dívidas que eu tava ainda do Galpão Crioulo. Quero dizer que essa notícia do Rodrigo agora, do Nonato, ela é interessante. Eu não vou dizer que é boa ou que é ruim. Ela é interessante, ela cria uma expectativa tática de jogo para o Inter, que é um negócio diferente. Eu confesso que eu não vou pré-julgar o que vai acontecer. É uma coisa diferente, é uma tacada, é uma jogada, é um lance que o Miguel Ángel Ramírez está dando para suprir aquela terceira função de meio campo. Dá até para entender. E se o Nonato, a ideia que eu tenho, por exemplo, é se o Nonato repetir aquele Nonato que nos tempos do Odair terminou uma temporada, aquela que o Inter voltou para a primeira divisão, o Nonato terminou o ano em muito alta. E se julgava até que o Nonato entraria o ano seguinte sendo uma peça de início de time. O time do Inter vai começar a partir deste jovem que está surgindo, que era o Nonato. Ele acabou não confirmando. De lá para cá teve lesões, teve problema de pubis, o que é um horror na carreira de um jogador, e não conseguiu repetir aquela fase que ele teve. Muito bem, agora o Ramiro está dando algumas chances, viu o potencial no Nonato, colocou na outra posição de segundo homem, e hoje, nessa de colocar de terceiro, tenta liberar um pouco mais o talento do jogador. Se for aquele Nonato que jogou naquela época com o Odair, olha, o Inter pode estar descobrindo aí uma coisa nova e surpreendendo, ou pelo menos criando uma realidade nova para o clássico. Se não, se o Nonato repetir a fase do ano passado, por exemplo, parece inócua essa troca em relação ao que seria, por exemplo, com o Praxedes, e que vai ser lá adiante, claro, diferente quando o Tyson puder jogar. Então, é o fato novo do Grenal que vai surgir, que a gente vai conferir, só então, eu não me arrisco a dizer que é uma grande sacada, ou da mesma maneira que, não vai dar certo. Eu não tenho essa bola de cristal nesse momento. Se foi treinado, se foi aprovado pelo técnico, os colorados que deem o crédito. Aliás, crédito que os colorados não estão lá muito afim de dar o time. Eu fiquei meio, tá lá no GZH. Ontem à noite, Debora, não sei se tu ficar sabendo, ou tu viste até, pode ter passado na frente, tinha uma faixa de protesto no Beira-Rio.
Ah, eu vi dizendo, uma foto disso,
dizendo que Grenal é obrigação. Nossa Senhora, o Inter já tem uma pressão enorme de não ganhar título há um monte de tempo. Está lutando por um título agora. Dos jogadores terem reconhecido, através do Rodrigo Dourado, de que o time não tem a concentração ideal em clássicos, e isso foi trabalhado durante esse período, desde o último Grenal. Pô, mais ainda, essa manifestação antecipada de torcedor, eu acho que é um baita tiro no pé, viu? Acho que o torcedor do Inter, se não fosse a gente conhecer bem a aldeia, quem chega de fora diz assim, esses caras nem colorados são. Isso aí é gente infiltrada que está botando aí para perturbar o Inter. Mas não se tem essa dúvida. A manifestação é bem colorada, sim, é de torcedores do Inter, que colocaram essa faixa na frente do estádio Beira-Rio ontem, acho que nem está lá agora de manhã, não sei se já tiraram, ou vão deixar ainda para o ônibus do Inter passar ali na frente e ver essa manifestação. Imagina só um grupo chegando para um Grenal decisivo e numa fase que precisa ganhar, que tem essa dificuldade de ganhar título, de ganhar clássico, e ainda tendo uma faixa, isso aí é ameaça, isso aí é intimidação. Olha, eu acho que é gol contra, hein? Se os jogadores... E se o Inter ganhar o Grenal ou ganhar o campeonato, não vai ser por causa dessa faixa. Agora, se perder, pode colocar como componente. Só bagunça. Então, esse é o lado do Inter no Grenal. Fico aí muito curioso pelo Nonato e acho que houve esse fato desagradável para o Inter. Pro Grêmio não tem nada a ver. O Grêmio tá lá fazendo a sua vez de time mais experiente em Grenal, mas sem o Renato. Essa é uma diferença fundamental. Por mais que o Thiago Nunes seja 100%, a figura do Renato em Grenal, especialmente nos últimos anos, ela era muito forte. Muito forte mesmo. Tanto é que o Potter, nosso Luciano Potter, no sala de redação, quando se falou do Grenal, ele com aquela informalidade dele, com aquele jeito expansivo do Potter, disse, não, agora não tem, o Renato não está mais. O Potter colorado que é. E isso é isso que ele falou, tem uma simbologia. O Renato, não que ele significasse um temor para os colorados, mas ele sabia muito bem, ele pela vida de jogador e depois de técnico, ele assimilou muito bem a atmosfera do clássico e fez desse conhecimento uma arma para suas equipes quando treinador. Se pensar, o Renato já perdeu inclusive campeonato gaúcho e até com certa responsabilidade lá em 2011, quando foi técnico do Grêmio. É verdade, ali perdeu pro Falcão numa disputa de pênaltis, perdeu o gauchão pro Inter, ele não ganhou todos os grenais como técnico, como jogador também não ganhou. O retrospecto do Renato como jogador, ele não é tão espetacular como foi como técnico nesses últimos 5 anos, 4 anos e meio que ele ficou. Hoje está sem o Renato, mas tem um técnico que está 100%, mas não tem o Thiago Santos, que é uma perda para esse Grêmio de agora, é uma perda considerável. Eu estou juntando esses elementos todos, o Debona, para dizer que o óbvio é que o Grenal é imprevisível. Isso eu não preciso dizer. Que
alô,
não
amigos, tem favorito, isso aí, Vitor testando.
Isso eu não preciso dizer, que o Grenal não tem favorito. Agora, que o Grenal tem elementos para dar emoção, para criar alternativas, para criar novidades, ah, isso tem. Isso tem, e isso só empolga. Empolga certamente quem vai estar no campo, cria uma vontade diferente, e empolga nós que vamos trabalhar em roda do clássico, sabe? Cobrindo desde agora, falando de Grenal, é assunto. O Grenal sempre é assunto. E quando tem esses ingredientes, o tempero fica muito melhor, Debona.
É, bem pontuados, com ingredientes importantes aí, com esse fator externo aí de faixa, de pressão. De fato, né, o Inter chega para o clássico como mais pressionado em relação ao Grêmio. Essa informação do Rodrigo de jogar o Nonato, inclusive já está lá em Gaúcha ZH. Enfim, essa ausência importante, né? O Thiago Santos é o avalista desse Grêmio do Thiago Nunes, né, Zé? Então tem muita coisa envolvida nesse Grenal, né?
Sem dúvida nenhuma. E tem também algumas atrações individuais. O ataque do Inter pode ter o Thiago Galhardo, vai ter, quem sabe, durante o jogo, o Yuri Alberto. Jogadores de alta qualidade. Aí é uma disputa entre dois jogadores de nível de seleção. E o Grêmio com o Ferreirinha em estado de graça junto com o Diego Souza. Então, tem atrações. É um jogo que os ataques chamam mais atenção do que as defesas que vêm apresentando lá os seus problemas.
De boa, Zé, bom Grenal. Abraço, Zé.
Para todos nós, Debona, um grande abraço a toda a turma do Domingo Esporte Show.
Tem chamado do Eduardo Matos, imagino que para confirmação da morte do prefeito de São Paulo, né, Matos?
Pois é, confirmação agora, o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, PSDB, morreu às 8h20 deste domingo, aos 41 anos. Desde 2019, ele vinha lutando, Debona, contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura. Na sexta-feira, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado irreversível. Portanto, a gente noticiando a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Apenas um depoimento particular, Debona. Eu estive em São Paulo fazendo a cobertura das eleições municipais, quando Bruno Covas foi eleito, e eu lembro que ele, no seu discurso, disse o seguinte, que ia lutar para que o povo mais pobre de São Paulo tivesse o mesmo tratamento que ele teve contra o câncer. Que na oportunidade até ele estava com um tratamento bastante avançado, já não tinha tantas consequências da doença assim. Tinha um quadro de melhora bem significativo. Mas depois esse quadro acabou se agravando e ele acabou falecendo. A confirmação da morte de Bruno Covas, do PSDB, neste domingo.
Triste notícia, né? Já havia sido dada a notícia na sexta-feira de que o quadro era irreversível, agora a confirmação da morte. Muito jovem, né? Prefeito de São Paulo, 41 anos. Bem, 9h59, tem muita repercussão aqui sobre a informação do Rodrigo Oliveira de que o Nonato será titular do Inter. Em seguida nós vamos trazer isso. Vem aí, Vitor Rosa, notícia na hora certa.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 10 horas. Aos 41 anos, morre Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Político perdeu a batalha contra o câncer. Novo sistema de monitoramento da pandemia do estado começa a valer hoje no Rio Grande do Sul. Modelo chamado de 3As dá maior poder a prefeituras em decisões de protocolos. Após 2 meses de queda, internações por Covid-19 voltam a crescer no Rio Grande do Sul. Mais de 700 pessoas são dispersadas em aglomerações entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo em Porto Alegre. Tempo nublado, mas firme na capital gaúcha. Agora faz 13 graus. Domingo de Grenal não tem possibilidade de chuva. À tarde, o sol deve aparecer entre nuvens. Em Bagé, tempo mais baixo no estado, com 9 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar um dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Trânsito é tranquilo agora em Porto Alegre. Não há acidentes, segundo a EPTC. Situação semelhante ocorre nas principais rodovias do estado com tráfego tranquilo.
Em GZH.
Caixa Econômica Federal começa a pagar segunda parcela do auxílio emergencial neste domingo.
Trabalhadores informais nascidos em janeiro recebem a partir de hoje a segunda parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcela de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Ao todo, mais de 45 milhões de brasileiros serão beneficiados pela rodada do auxílio emergencial. Para o Rádio Gaúcha, Júlio Ball.
A vacinação contra o coronavírus segue neste domingo em drive-thru no Bourbon Country, em Porto Alegre. É aplicada a segunda dose da Coronavac para pessoas com mais de 66 anos e a primeira de Oxford-AstraZeneca em quem tem mais de 33 anos e doenças pré-existentes. Famosos se despedem da atriz Eva Vilma, que morreu ontem aos 87 anos em São Paulo. Miguel Falabella agradeceu a generosidade da colega, que para ele merece receber o derradeiro aplauso. O dramaturgo Valcir Carrasco declarou que perde-se uma estrela da maior grandeza. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa e o Sicredi é a alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Obra ou reforma em casa é simples, é fácil, é Elevato. É simples porque na Elevato você encontra atendimento consultivo, a maior variedade de acabamentos do estado e até serviços de instalação no mesmo lugar. É fácil porque você encontra produtos com pronta entrega e pode parcelar em até 8 vezes sem juros. Viu só? É simples, é fácil, é Elevato. Visite nossas lojas ou acesse o nosso site.
Se vacinar é seguro,
é eficaz,
é pra gente vencer o coronavírus,
pra te proteger e proteger quem tu ama,
pra construir um novo futuro,
pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança,
vacina é solução,
vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar pra dias melhores
e de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos Unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio AGERT e Grupo RBS.
Marcelo Debona.
De volta, 10 e 5, ainda muita neblina em Porto Alegre, temperatura na capital 14 graus. Mensagens que chegam pelo WhatsApp, salgando a carne para o assado de domingo, Dali Inter, diz o Isaías de Santa Maria. Temperada para daqui a pouco começar os trabalhos e atiçar os vizinhos, que espetáculo. Ouvindo a gaúcha desde cedo, vitória do Inter hoje, diz o Jackson Lisboa. Yuri Alberto e Praxedes fora do Grenal, não temos treinador. Deixa a desejar, diz o Marcelo Maineri de Vacaria. Bom dia, Debona. Vai dar Grêmio 2-1, Ferreira e Diego Souza. É o recado do Thiago de Portugal. Grêmio mais equilibrado que o Inter. É favorito, sim, a vencer o Grenal. É o Hag que está mandando a mensagem, sempre nos ouvindo. Faz bem o Ramires em fortalecer o meio campo. Marcação especial em cima do Ferreira. Única jogada do Grêmio, diz o Lauro de Itaqui. São as mensagens pelo nosso WhatsApp 996995218. Aqui no Domingo Esporte Show, em Domingo de Grenal. Conheça os programas de estágio e aprendizagem do CERS. Obra ou reforma em casa é simples, é fácil, é Elevato. produtos com pronta entrega e parcelamento em até 8 vezes sem juros. É domingo de Grenal, mas te liga, porque há muita coisa acontecendo e por acontecer dentro do cenário do futebol do Rio Grande do Sul. Assunto para Rafael de Vério, assunto para o entrevero deste domingo.
Bom dia, Marcelo Debona, bom dia aos ouvintes do Domingo Sport Show. O entrevero deste domingo vai falar sobre, obviamente, a terceira divisão. Eu sei que está na expectativa, a gente está vivendo a expectativa por esse Grenal, né, da final do Campeonato Gaúcho. Começa hoje a decisão, mas a gente tem que tratar também dos demais assuntos do interior. E teve rodada da terceira divisão, os jogos foram ontem. Tá, em Sapucaia do Sul, o Rio Pardense venceu o Rio Grandense de Rio Grande por 2-1. E em Rio Grande, lá no estádio Arthur Lawson, o Rio Grande e o 12 Horas empataram em 1-1. O grupo está bastante embolado, o Rio Pardense lidera, o Rio Grande vem logo atrás na segunda posição, o Rio Grandense é o terceiro e o 12 Horas é o quarto, faz o primeiro ponto, o 12 Horas nessa competição. A classificação a gente encontra em gzh.com e ao longo da semana a gente vai atualizando com os demais jogos também, dos outros grupos, no qual a gente já tinha destacado, né? O Santa Cruz se destaca, desponta como grande favorito para essa competição. Mas além da terceira divisão, Debona, tem uma notícia importante que a gente precisa reforçar aqui no Domingo Sport Show. A Federação Gaúcha de Futebol confirmou uma alteração na previsão do calendário para 2021. Lembra que em 2020 a gente não teve a divisão de acesso, só começou e aí foi interrompida e não foi retomada, não teve a terceira divisão. Mas para 2021 vai ter, pelo menos estão confirmados as novas datas para essas competições. E tem uma novidade, vou trazer já já. Bom, a divisão de acesso está marcada para começar no dia 15 de agosto de 2021 e tem previsão de duração até 12 de dezembro de 2021. A novidade é que a Copa Federação Gaúcha de Futebol vai acontecer ao mesmo tempo, com início previsto para 1º de agosto de 2021 e a decisão para 15 de dezembro de 2021. Quer dizer, Debona, os times que disputarem a divisão de acesso poderão disputar, pela informação que a gente vem colhendo, também a Copa Federação. Isso vai dar mais jogos, vai dar mais possibilidades, vai até fazer uma necessidade de reforçar o grupo de jogadores, vai, obviamente, movimentar um pouco mais as comunidades. Claro que a gente não sabe, a gente não tem um panorama de como vai estar a pandemia e a velocidade de vacinação, a evolução da doença, enfim, do tratamento principalmente, né, e da prevenção até agosto, mas principalmente até dezembro. Então, existe a expectativa de que esse sim possa ser um campeonato que finalmente a gente volte a ter público, obviamente reduzido ainda em fase de teste, mas existe essa possibilidade, os clubes vêm com esperança essa possibilidade. Claro, estou falando para uma questão de muito mais segurança, uma condição muito mais controlada do que a gente tem hoje. Mas enfim, existe essa expectativa e os campeonatos estão confirmados. Repetindo, divisão de acesso começando 15 de agosto e encerrando no dia 12 de dezembro. E a Copa Federação iniciando no dia 1º de agosto e terminando no dia 15 de dezembro. Bom, Debona, esse é o entrevero deste final de semana. Para o próximo, já faço um convite aos nossos ouvintes. A gente vai escalar a seleção do Campeonato Gaúcho, mas sem jogadores da dupla Grenal. Vou lançar esse desafio. Prepara a tua listinha aí, Debona, e vamos ver se vai bater com a minha, viu? Um grande abraço e até a próxima.
Grande Rafael Mano de Vério. E o entrevero e os destaques do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Tá feito o desafio, hein? Seleção do Gauchão sem jogadores da dupla Grenal. Quero ver, hein? Valeu, de Vério. 10 e 10. Acendendo a churrasqueira com a companhia da Gaúcha, Grêmio 3-1, Enesilmo, morando hoje em Piraju, no interior de São Paulo. Galera que vai participando aqui também nas minhas redes, aqui no Instagram, o Marcelo Debona. O Sandro Fagundes, está em Alecrim, mas é de Nova Hartz, está nos ouvindo. Quem mais? A Luciane do Vale está dizendo, vamos Inter. O Lucas Pic, de Fred West, Frederico Westphalen, está também nos acompanhando. A Fabiane Dornelli está mandando mensagem aqui no Instagram também. E o meu abraço para o meu amigo de Caxias do Sul, Thiago Damian, um dos maiores camisas 10 do futebol gaúcho. Jeito e classe de jogar de Zinedine Zidane. 10 e 11, o Domingo Esporte Show traz agora um dos grandes personagens do nosso futebol. Atualmente sem clube, mas com passagem pelo Inter, pelo Flamengo, pelo Santos, foi jogador do Grêmio. Olha, para citar alguns clubes pelos quais ele trabalhou recentemente como técnico, Atlético Paranaense. Dorival Júnior, muito obrigado pela atenção, pelo carinho com a Rádio Gaúcha. E eu quero te perguntar, já no início da nossa conversa, neste domingo de Grenal, como tu estás em Florianópolis, mas a partir de tudo que aconteceu contigo no último ano, Covid, a descoberta da tua doença, o tratamento, enfim. Seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha, Dorival. Bom dia.
Bom dia, é um prazer. Graças a Deus, tudo tranquilo, sem problema algum, nenhum resquício da operação que eu realizei em 2019. Com relação ao Covid também, tudo zerado, tudo tranquilo, apenas aguardando aí por uma possibilidade. Assim que aconteça, caso tenha merecimento para isso, nós estaremos aí à disposição.
Contextualizando para o nosso ouvinte, né, foi um problema de próstata, né, Dorival, constatado lá no ano ainda retrasado, que rigorosamente requer um acompanhamento, é mais ou menos assim?
Exato, é um acompanhamento a cada 6 meses, graças a Deus fiz inclusive há 10 dias atrás os últimos exames, por enquanto tudo tranquilo, sem alteração nenhuma, o que é muito importante. Eu tive a sorte também, Marcelo, de ter pego no início, né? No início da lesão. E fica aí um alerta, né, a todos os homens. Nós somos reticentes em momentos assim de uma consulta, né? De uma manutenção, de um acompanhamento. Mas precisamos estar muito atentos, porque isso daí interfere diretamente na nossa qualidade de vida. E graças a Deus eu consegui pegá-lo no início, e olha que eu não era frequente e habitual em consultórios médicos. Era um erro muito grande que eu tinha. Mesmo assim, eu fui agraciado com essa possibilidade de ter a lesão detectada bem no início dela. E sendo assim, a operação transcorreu com tranquilidade e naturalidade.
Que bom. Depois disso veio a Covid, Dorival. Você estava no Atlético Paranaense e dentro desse cenário de futebol brasileiro, de impaciência futebol clube diante do trabalho dos treinadores, acho que essa é até uma expressão sua, Dorival, que é o moedor de carnes. Como é que foi essa história? O que ficou dessa situação toda de você estar tendo um início de trabalho muito bom no Atlético, aí ter a Covid, ficar ausente do trabalho presencial, alguns resultados ruins, a saída do Atlético. E pegando o teu exemplo, eu acho que ele claramente sintetiza um pouco do que tem sido a realidade com o profissional, com o técnico no futebol brasileiro, hein, Dorival?
A realidade é essa, tem acontecido com frequência. Eu não culpo ninguém. É um sistema viciado que, para mim, tem dificultado muito e penalizado consideravelmente os clubes. Eu sinto muito por tudo isso, porque eu iniciei em janeiro sem 16 jogadores, né, do elenco de 19 para 20, desculpem.
Isso.
Nós já estamos em 21 hoje. Então, sem 16 jogadores daquela equipe que foi campeã justamente em uma partida com o Inter aí em Porto Alegre. Aos poucos você ia tentando um reequilíbrio da equipe. Não fizemos contratações, só os garotos vindos ali do sub-23 e das categorias de base. Tivemos aí a chegada apenas do Marquinhos Gabriel, e do Pedro, que ainda não estava em condições e não pôde jogar o campeonato regional. Tivemos um início de ano muito conturbado em razão também, né, desse fato novo, né, do aparecimento de um vírus. De repente, em março, nós estávamos paralisando as atividades depois de termos feito apenas 3 jogos, né, um pelo Campeonato Paranaense e 2 jogos pela Libertadores, retornamos. Quando retornamos, o presidente entendeu que seria conveniente que a equipe titular do Atlético entrasse no campeonato regional. Nós assim fizemos, conseguimos ali nas partidas que disputamos, estarmos com 8 partidas de invencibilidade, sendo campeões no dia 6 de agosto, e no dia 28 de agosto nós estávamos deixando a equipe do Atlético. Iniciamos as primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, fazendo jogos já muito bons, assim, jogos com posse de bola, com transições rápidas, com movimentos de infiltrações. Olha, eu estava sentindo que a equipe vinha num processo evolutivo muito bom. E, de repente, não por isso também, mas quero deixar bem claro, não pela minha saída, não por não estar presente nesses 3 jogos, tivemos 3 derrotas de 1-0. E quando eu retornei na terça-feira, viajando já para São Paulo, para jogar na quarta-feira contra o próprio São Paulo, ali na derrota de 1-0, sendo que ali nós estávamos sem pelo menos 14 jogadores do grupo principal, todos com alguns com Covid, outros com lesões, outros já com cartões, enfim, sem um grupo que ainda vinha adquirindo uma consistência, né? E tivemos que fazer várias mudanças para aquela partida e perdemos o jogo de 1-0 para o São Paulo. E no dia seguinte acabamos saindo. Eu vejo com muita tranquilidade tudo isso. E não fico lamentando. Olho sempre para frente, que eu acho que esse é o objetivo do profissional.
É. Mas a gente olhando de fora vê como uma das mais inusitadas saídas, né? Mas aí a gente vai, parece que achando ou dando uma normalidade para tudo que acontece dentro do futebol, né? Dorival, dentro desse cenário, dessa maluquice que tem sido o mercado dos técnicos, da pressão, que por vezes ela é válida, por vezes ela é desproporcional, da cobrança que existe, do calendário que é apertado... Como é que é o quanto aumentou também o desafio e a responsabilidade de um treinador, de um técnico, para dar resultado diante de todas essas questões, todos esses elementos? E qual é o trabalho, qual é o profissional técnico que nesse princípio de 2021 está te chamando a atenção e que está supostamente lidando bem com tudo isso?
Olha, muda muito, Marcelo, muda muito porque nem todos convivem com a mesma realidade. Eu seria muito desleal se eu fizesse a comparação de um trabalho, por exemplo, do Eduardo Batista, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho no Mirassol, já passando mais de 1 ano no clube, o que, na minha opinião, é aí que o treinador começa a ter uma condição diferenciada na sua equipe. Por quê? Porque a equipe já começa e já entende aquilo que o treinador deseja, você já tem condições de uma alteração, uma substituição muito rápida de algumas peças que de repente faltem. Mas eu seria muito ideal se eu tentasse fazer um comparativo. Uhum. Com um time como do Mirassol, que é um time que vem numa crescente já há alguns anos, fazendo um ótimo trabalho nas suas categorias de base, como também no profissional, e de repente tentasse fazer um comparativo com uma equipe como Grêmio, como Inter, como Palmeiras, como Flamengo, por exemplo, Atlético Mineiro. Eu acho que você não tem um termo ideal para tudo isso. Um exemplo, a equipe do Flamengo, ela já tem quase jogadores ali com quase 4 anos de clube. E isso tudo é o que dá e o que mantém a estabilidade de uma equipe. Então, quando o Flamengo encontrou o seu time ideal, com aqueles jogadores que ali já estavam, inclusive, foram meus jogadores em 2018, no vice-campeonato brasileiro de 2018, uma equipe que já estava pronta para conquistas. E, de repente, ainda assim, recebe com o Abel, anterior à chegada de Jesus, recebe Gabriel, recebe Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Rafinha, que hoje está no Grêmio, uhum. Gerson e outros mais. Então já era uma grande equipe. Por isso que fica, às vezes, muito difícil você falar, olha, determinado treinador está se adaptando a tudo isso. Não é assim. Eu acho que é um processo que tem dificultado muito o trabalho de todos nós. Todos aqueles que estão à frente de equipes, após essa pandemia, tiveram um fato novo acontecendo, né, no nosso meio ou no mundo. E tudo isso aí dificultou consideravelmente, estrangulou ainda mais o nosso calendário, que já não era um calendário satisfatório e equilibrado. Então eu acho que são vários aspectos, né, que interferiram diretamente e que continuam fazendo com que essa máquina triture sempre muitos e muitos profissionais. Infelizmente não vai mudar tão cedo, dizem, né, uma cultura, eu prefiro cultura. Falar que é uma falta de cultura de um futebol que se mostra, pelo menos no sentido de gestão e gestores, bem diferente do que nós imaginávamos que pudesse acontecer.
Dorival, quando um técnico ou quando um time perde um ou dois jogos, o torcedor vai lá e cobra, olha, esse técnico tem que sair, tem que mudar. Aí a gente aqui da imprensa tenta dar, olha, tem que dar mais tempo. O próprio profissional, ele cobra, a gente precisa de tempo para trabalhar. Claro que cada profissional tem o seu perfil, tem o seu método, tem a sua característica. Mas até para compreensão, na medida do possível, do público geral, do nosso ouvinte, Dorival, via de regra, o que é um tempo adequado para que um técnico consiga desenvolver a sua ideia? E se a ideia original, ele começa a perceber que não vai dar resultado que ele imaginava, para ele pensar em mudar. O que é o tempo, quando a gente fala, ó, tem que dar tempo para o técnico? Quanto tempo é esse tempo?
Olha, é muito relativo. Se você pegar um time em formação, por exemplo, eu chego no Sport Recife em 2006 e eu recebo 4 jogadores no elenco. E eu tenho que montar aquele elenco. E aí nós vamos aonde? No financeiro do clube. Quanto eu posso gastar? Dorival, está muito apertado, não tem condições. O que a gente vai fazer? Nós vamos buscar aqueles jogadores. E olha que eu liguei para pelo menos 30 jogadores. Para que 5 ou 6 se engajassem a esse projeto. Então você começa a remontagem de uma equipe, de um grupo de trabalho. E isso requer tempo. O tempo que você usa para um trabalho desse tipo é um pouco diferente do tempo que, de repente, o Thiago, para a gente traçar um paralelo, vai usar para poder se adaptar ao Grêmio, o Grêmio ao Thiago. É muito diferente. Por quê? Porque já encontra um trabalho no caminho, um trabalho que veio de 5 anos praticamente, já desenvolvendo. E de repente, Thiago, observando que estava a maioria das equipes, com certeza já visualizou alguma coisa que possa ajudar na confecção daquilo que ele imaginaria para um time como o Grêmio. E as coisas começam a andar. Então, é muito relativo tudo isso. Você quer ver que eu te dou um exemplo? O Liverpool. O Liverpool levou 3 anos e meio para poder atingir a conquista de um campeonato. Em sã consciência, que clube brasileiro, que grande clube brasileiro, seguraria o seu treinador por 3 anos e meio sem ter ganho nada, contratando nenhum. A cada ano grandes jogadores, investindo, gastando, melhorando o seu elenco, não tendo necessidade de se desfazer de jogadores, venda de jogadores, enfim. Que grande clube faria isso? Nenhum. Eu te garanto que nenhum faria isso. Por quê? Porque em 2 meses, 3 meses, você já estaria sendo cobrado. Então, o treinador brasileiro, ele se adaptou a tudo isso. Ele se adaptou a trabalhar num curto prazo. Porque é o curto prazo que vai fazê-lo ficar como está o Lisca hoje no América, vai fazê-lo como o Tite ficou no Grêmio e no Corinthians, vai fazer com que os pequenos resultados façam com que o caminho seja mais tranquilo, como foi para o Renato ao longo de toda a temporada. Então, é só com conquistas que o treinador ele vai conseguir se manter. E às vezes nem com conquistas você consegue desenvolver o seu trabalho. Então, o que a gente precisa é uma mudança comportamental, que não vai acontecer tão cedo. Então, fica muito difícil você falar, olha, o treinador brasileiro ele tem que melhorar, ele tem que modificar. Você vê, o Santos contratou um profissional e ele percebeu que no Brasil as coisas são muito diferentes daquilo que ele imaginava. E de repente, com 40 dias, ele está deixando o clube. Porque ele viu
foi
que é
um triste episódio. Triste episódio.
Exatamente.
Também.
É um ambiente insano para qualquer um. Então, é aí que eu questiono, às vezes, quando as pessoas falam, o treinador brasileiro ficou parado no tempo e no espaço. Olha, sinceramente, não é isso. Não é isso. Infelizmente, as pessoas estão erradas, porque o treinador brasileiro, ele também é articulado, ele também sabe se movimentar, ele tem visão, ele tem leitura, ele está crescendo. Agora, isso daí tudo demanda etapas. As etapas no Brasil, elas são realizadas, às vezes, por três profissionais. Sendo que em outro país qualquer, esse profissional ele vai ser mantido por 3 anos. No Brasil, em 3 anos, um clube, com certeza, ele deve bater entre 7 e 10 treinadores. Eu não tenho dúvidas em afirmar tudo isso. É só você fazer o acompanhamento de uma equipe que praticamente inicia o trabalho. Você vai ver que em 3 anos ela teve 7, 6, 8 ou 9 treinadores. De repente já está batendo a casa de 10. Então é muito complicado no Brasil quando a gente fala em trabalho. Não se analisa trabalho no Brasil. Se analisa resultados. E os resultados é que às vezes impedem a sequência de um trabalho.
Dorival, deixa eu avançar, porque esse é um domingo de Grenal e você conhece muito bem essa realidade de ver o estado parado em dias de clássico, né? E é um clássico que começa a decidir o gauchão, de ter jogado no Grêmio, ter treinado o Inter. Você falou aí do Thiago Nunes, tem 6 jogos, 6 vitórias. O que mais você poderia acrescentar do que tu tá conseguindo acompanhar desse início do Thiago e do início do Ramires, aí com um conceito diferente, com uma ideia de mudar o jeito do Inter de jogar? Como é que você está acompanhando também esse início de trabalho do técnico do Internacional?
Olha, a gente percebe um conceito. Eu uso muito esse tipo de trabalho do Ramires, então eu fico muito à vontade em falar alguma coisa a respeito daquilo que ele usa, daquilo que ele já vinha usando e que o trouxe ao Internacional. Para que você implante, requer um pouco também dessa paciência que nós falamos. Ainda que o Inter já tenha um elenco montado, muito bem montado, um elenco forte, um elenco em desenvolvimento, que ainda pode crescer, que ainda pode melhorar, Ramires sente isso. Agora é natural, ele usa muito um jogo de posições, que por usar um jogo de posições, ele tem que encontrar as peças que se encaixem e principalmente que façam movimentos coordenados na hora certa. E tudo isso requer, demanda tempo, trabalho, repetição. Ele vai ter oscilações, uma vitória, uma derrota, daqui a pouco é uma sequência, daqui a pouco ele tem uma caída de novo, até que ele encontre um caminho. É aquilo que eu te falo, pô, como que nós vamos avaliar se realmente o trabalho do Ramires é bom, se nós não demos esse tempo para que tudo isso aconteça? É um absurdo, né? Nós queremos já, olha, o trabalho é bom ou não é bom. Ah, 6 vitórias do Thiago, o Thiago é um ótimo treinador. Daqui a pouco tem um escorregão aí com 2, 3 derrotas, o trabalho do Thiago não é bom. Essas definições que nós temos que parar no Brasil. Eu acho que Ramires tem um conceito, e a gente percebe isso pela postura do time dele em campo. Então tudo é questão dos jogadores também se adaptarem ao Ramires aos jogadores, conhecendo as distorções dos nossos campeonatos, as sequências que são muito diferentes de outros países das nossas competições, as distâncias que ele vai ter que enfrentar principalmente nos campeonatos brasileiros e Copa do Brasil e outros mais. Então, eu acho que tudo isso aí requer também que o próprio profissional tenha um período para que ele possa se adaptar ao nosso país, a uma nova cultura, a uma nova situação, conhecendo primeiro o seu estado, a sua cidade, o seu estado e depois o nosso país. Então, eu acho que tudo é questão de tempo. E o Thiago é um grande profissional, não tenho dúvidas que vai encontrar um caminho, como já vem trilhando aí um ótimo caminho inicial pelo Grêmio. Tudo é questão de tempo, não tem como dar errado, se tiverem a paciência para que se desenvolva tudo aquilo que ele tenha na sua cabeça.
Essas horas que antecedem o clássico e todo grande jogo, né, Dorival, A gente fica especulando, tentando imaginar como é que vai ser o jogo, como é que vai ser o comportamento, como é que o Inter vai jogar, como é que o Grêmio vai se portar em campo. Diante do que você já viu e de conhecer esse modelo, jogo de posição, também o que o Thiago está implantando, a sua ideia de ser vertical, mais agressivo, como é que você está imaginando que vai ser esse Grenal, esse duelo em campo logo mais no Beira-Rio?
É difícil, às vezes, para a gente, né, que tá longe, que está distante. Olha, o jogador, ele se prepara de uma maneira diferente. Quando você tem um jogo com esse tamanho, essa proporção, não adianta. A gente pode falar tudo que for. Você, às vezes, não consegue extrair de um atleta o seu melhor e, de repente, 3-4 dias depois, tendo um jogo desse porte, esse mesmo jogador que, de repente, não venha ou não esteja num ótimo momento, ele dá uma volta, ele consegue reverter todo um quadro e, de repente, ele passe a ser até um jogador decisivo para uma partida desse tamanho. O que eu sinto, assim, novamente, é um jogo com os nervos, né? A flor da pele, como tem sido os últimos Grenais. Eu acompanhei vários deles. Espero que seja, acima de tudo, um jogo leal, que nós possamos ver a qualidade das duas equipes, até porque nós temos muita qualidade em campo, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que não temos motivos assim para que a vontade extrapole a qualidade técnica da partida, porque tanto uma quanto a outra equipe sabem jogar com bola nos pés, tem jogadores de altíssimo nível, de muito boa qualidade. Eu acho que nós não precisamos ter um espetáculo que extrapole tudo isso. E, naturalmente, teremos aí divididas, teremos jogadas bruscas, isso aí fazem parte de uma partida como um Grenal. Mas, acima de tudo, que tecnicamente superemos toda e qualquer situação que possa, de repente, interferir diretamente no resultado. Essa é a minha torcida.
Dorival Júnior, muito obrigado pela gentileza, pela atenção com a Rádio Gaúcha. Ai, deixa eu lhe perguntar, que teve especulação do esporte do Santos, onde é que a gente vai ver o Dorival no futuro próximo, ou vai ser fora do Brasil, hein?
Não, eu tava tentando uma situação para fora, ainda estou tentando, pode ser que aconteça. Desde que eu saí do Atlético, eu decidi que eu tentaria alguma coisa. Eu nunca fui para fora do país. Eu acho que estaria na hora de eu ter uma experiência lá fora, até para mim sentir também como você estar fora do seu país, numa outra condição. E olha, que não faço questão de que seja aqui ou ali, não. Para mim, se for uma equipe sul-americana, se for uma equipe nos Emirados, uma equipe no Japão, não tem problema. Eu acho que está no momento que pode vir a se concretizar alguma coisa. Por isso eu preferi dar uma guardada. Respeito muito todos os clubes que me procuraram e agradeço demais. Fico muito feliz com tudo isso, porque, olha, vários clubes que eu já passei mais de uma vez me procuraram, outros clubes que acabaram aí também fazendo uma consulta. Mas eu botei na cabeça que eu quero tentar alguma coisa nova. Caso não venha acontecer até o final desse mês, de repente, aí sim eu vou tentar um retorno no momento certo, desde que eu tenha merecimento para estar à frente de uma equipe e que essa equipe demonstre interesse no meu trabalho.
Dorival, muito obrigado. Saúde, bom domingo, um grande abraço.
Um abraço a todos aí, que tenhamos um belo espetáculo. Fiquem com Deus.
Grande cidadão, grande profissional, grande cidadão acima de tudo, Dorival Júnior, compartilhando um pouco da sua história, de luta também, de cuidados com a saúde, de tratamento, e nos ajudando um pouco mais a refletir essa vida de técnico de futebol no Brasil. 10h35, saindo para o intervalo aqui no programa, a produção é da Camila Nunes, do Simon Bianchini e da Valéria Possamay. Equipe técnica do programa tem Rafael Manito, Ronaldo Fagundes e Rudinei Raugust. Vai abrindo, menos neblina, ela vai se dissipando. Sol nem pensar ainda, né? Mas a temperatura em Porto Alegre, deixa eu ver se ela está subindo. 14 graus nesse momento na capital. Na volta, direto para as concentrações de Inter e de Grêmio, é domingo de Grenal. Te liga!
Quero luta, guerra, não. Perder, venderá sem matar. Vender.
A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados da Turma da Mônica, com os personagens mais queridos do Brasil. O pão doce é no formato bolinha, recheado com doce de leite, ideal para sobremesas. E o pão de cebola é recheado com creme de cebola e vai muito bem na hora do lanche ou churrasco. A família toda vai adorar Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
Para sua empresa ser líder, você precisa de um time cheio de energia. Chegou a hora de contratar um jovem aprendiz para compor a sua equipe. Com benefícios exclusivos para as empresas e para os jovens, o programa de aprendizagem te ajuda a impulsionar o crescimento da sua empresa. Entre em contato conosco para saber mais. Acesse www.ciers.org.br ou ligue para 51-3363-1000.
Clássico, clássico.
Chegou a hora. É Grenal.
É um jogo especial, tem que ser tratado de maneira especial.
É decisão.
E a história será feita novamente aqui na Gaúcha.
A cobertura para o Grenal 431 já começou. A partir das 14h, o pré-jornada aquece a galera com todos os preparativos para a primeira decisão do Gauchão. E toda a repercussão do clássico segue até às 22h.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
De volta, 10h39, Domingo Esporte Show na Gaúcha. Tá tomando teu chimas? Tá incendiando a churrasqueira, tomando umas cuias, né? Bom domingo para todo mundo, é domingo de Grenal, 16h no Beira-Rio. O time da Gaúcha tem Pedro Ernesto, Guerrinha, Lelê, Alex Bagé, Zé Alberto, Gabardo, André Silva, Diori e Marcos Bertoncello. Nós estamos no ar com o Domingo Esporte Show, depois tem esportes ao meio-dia, sala de domingo para debatermos o clássico. 14h, coladinho, vem o pré-jornada. E a partir das 13h15, com o comando do Pedro, o futebol da Gaúcha. Bom, aí vai terminar o jogo lá pelas 6. Aí tem balanço final, zona mista. É, para que tu não perca nada, absolutamente nada sobre o Grenal. E Grenal, bom, representa para todos nós gaúchos sempre um dia diferente, especial. Um dia de Grenal. Esse clima contagiante de clássico é absolutamente diferente. Por falar em Grenal, vamos às concentrações para sentir ainda mais o cheiro do clássico. Se o Domingo Esporte Show traz o cheiro do churrasco, hora de sentirmos o cheiro do jogo também. Concentração do Inter, Rodrigo Oliveira, que mais cedo trouxe a informação. Joga Nonato no meio-campo colorado, Rodrigo. Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Marcelo Debona. Falo agora da concentração do Inter aqui no bairro Higienópolis. O técnico Miguel Ángel Ramírez prepara uma surpresa no meio-campo do Inter no Grenal. Busquei ontem à noite e hoje no início da manhã informações sobre o treino de ontem, que definiu a equipe para o clássico. E a informação é a seguinte: na maior parte do treino, naquela parte que ensaiava a equipe titular, Miguel Ángel Ramírez testou o Inter com a seguinte escalação. Nonato como meia esquerda na vaga do Tyson, jogando ao lado do Edenilson. Aquela função, Debona, que na maior parte dos jogos ficava entre Praxedes ou Maurício, pois pelo teste do Ramírez, pelo treino de ontem, não será nenhum dos dois. Quem joga ali é o Nonato. O meio-campo terá Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato, com base nesse time que foi treinado. No setor ofensivo, os pontas serão Maurício e Carlos Palacios, provavelmente invertendo o lado ao longo do jogo, ora Maurício na esquerda, ora Palacios na direita e depois troca, e o Thiago Galhardo como centroavante, com o Yuri Alberto no banco de reservas. Importante dizer o seguinte, Debona. O Miguel Ángel Ramírez trabalhou outras formações. Essa não foi a única. Mas essa foi a formação que trabalhou por mais tempo e que foi informada naquele momento do treino pelo Ramírez para os jogadores, que era a ideia para começar o clássico. Para a gente cravar, o time do Inter será esse? O Ramírez, ele vai fazer isso na palestra. Mas o parâmetro indicado pelo treino de ontem é esse. Um detalhe, Lucas Ribeiro e Zé Gabriel, os dois treinaram. Ora, Zé Gabriel com o Vitor Cuesta, ora, o Lucas Ribeiro com o Vitor Cuesta. O Zé Gabriel está mais adaptado ao modelo de jogo, que valoriza a posse de bola, enquanto o Lucas Ribeiro é melhor na bola aérea, é mais alto, já que o Grêmio tem um cabeceador muito forte no ataque, que é o Diego Souza. Isso ainda eu coloco como uma dúvida. No mais, o Inter está encaminhado do meio para frente com Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato, Palacios, Maurício e Thiago Galhardo. É uma formação inédita na temporada, Debona.
Pois é. Bom, então tu tá com essa dúvida na zaga e trazendo a informação do Nonato. Aqui vai a opinião já. Eu não vejo o Nonato dando a dinâmica que se espera pro Inter. Aliás, eu não consegui ver ainda o Nonato dando uma dinâmica de um meio-campista pelo qual o Inter possivelmente espera desse jogador. Ao menos nos jogos eu não tenho visto isso. Mas está muito presente o porquê da escolha do Nonato, a preocupação com o momento, com a afirmação do Ferreira, essa ideia de dar primeiro combate, até por ser um jogador mais rápido, o Nonato, ou não é ainda exatamente por aí, hein, Rodrigo?
Debona, infelizmente eu não consigo te responder essa pergunta agora. O que eu posso dizer é que o Nonato, ele está sendo escolhido por conta da análise do Grêmio. O Miguel Ángel Ramírez, ele muda a equipe de acordo com o adversário. Dependendo do que o adversário prepara, propõe ou do que ele analisa nos vídeos, ele muda a estratégia e às vezes muda as peças. Mas eu não sei te dizer o motivo tático que fez o Ramírez, que está fazendo o Ramírez escolher o Nonato. O Ramírez, ele é obcecado por ciência de dados, por análise, conversa muito com a comissão técnica, e é possível que essa escolha pelo Nonato, ela se deva a detalhes bem específicos, que nós não temos acesso, né? Já é difícil de descobrir o time. Agora, acesso aos relatórios dos analistas do Ramírez é mais difícil, né, Debona? Então, eu prefiro esperar a coletiva pós-jogo, em que, certamente, confirmando essa escalação, os colegas perguntarão, e o Ramírez é muito claro sempre, né, quando é perguntado, aí ele vai explicar. Mas vou ficar te devendo por enquanto o porquê do Nonato.
Sim, eu fiz essa provocação também, é o tal do pensar alto, né? Tentar entender o porquê da escolha do Nonato. Aliás, eu vejo uma repercussão aqui que ela é de reprovação por parte do torcedor colorado, ao menos o nosso WhatsApp. Mas, e você pega bem, né? É uma escolha, é uma escalação, é uma formação inédita, justamente no clássico. E aí a gente vai lembrar, olha, o Ramírez usa muito a expressão, a frase, jogo a jogo, adversário por adversário, para definir a sua equipe. Quer dizer, a gente trabalhou muito durante toda a semana a ideia de que seria o Praxedes aí, naturalmente, no lugar do Tyson. Não, ele estaria ou está escolhendo pelo Nonato. Diga.
Ainda sobre o Nonato, não é exatamente, é uma surpresa, sem dúvida, mas não é algo tão maluco assim a opção pelo Nonato, pelo seguinte: embora o Nonato não tenha sido titular absoluto até agora, dos 14 jogos de Miguel Ángel Ramírez, ele foi titular apenas em 3. Apesar, contra o Brasil de Pelotas, contra o Sportivo contra o Deportivo Táchira. Não, foi contra o Caxias, contra o Sportivo e contra o Deportivo Táchira. Apesar disso, ele entrou em quase todos os jogos. Dos 14 jogos do Ramírez, o Nonato participou de 13. 3 como titular e 10 entrando no segundo tempo. O único jogo em que o Nonato não apareceu foi no empate por 0-0 com o São José. Embora o Nonato não seja, até agora, um jogador badalado, ele é um jogador que está nas orações do Ramírez, vem sendo utilizado sempre. E outra hipótese é que o desempenho do Nonato nos treinos tenha agradado bastante ao Ramírez, porque utilizado o Nonato já é. É um jogador que chegou a ser titular do Inter com Odair Hellmann em 2019. Teve um momento do ano em que ele ganhou a posição do Patrick. Lembra, Debona? O Inter jogava com aquele tripé, Dourado, depois o Lindoso, Edenilson e Patrick. E um momento o Nonato ganhou a vaga do Patrick no tripé. Depois o Nonato perdeu a vaga para o Patrick. Em 2020 o Patrick passou a ter um rendimento espetacular. O Nonato perdeu espaço. Pois agora o Nonato está ganhando espaço com o Miguel Anjo Ramírez.
Bom, tu passou o time ali do meio para frente. Terá Palácios o Inter então, Rodrigo?
Sim, Palácios em uma ponta e Maurício na outra ponta. O Maurício diz que gosta de jogar pela ponta direita. O Palácios também gosta de jogar na ponta direita, preferencialmente. Mas os dois já jogaram na ponta esquerda. O Maurício naquela dobradinha com o Tyson e o Palácios em outros momentos também jogou pela ponta esquerda, embora seja destro, o Ramírez às vezes gosta de ter ele com o pé invertido. Maurício é canhoto. Eu apostaria em Maurício na ponta esquerda, Palácios na ponta direita, mas pode também, os dois podem acabar invertendo ao longo do jogo.
Que mais sobre o ambiente, a concentração colorada neste domingo de Grenal, Rodrigo Oliveira?
Nota uma preocupação, não uma preocupação explícita, mas um cuidado que já existe desde o último Grenal com a questão do emocional. Lembra daquela declaração do Rodrigo Dourado após a última derrota no Grenal da Arena? Que o Inter tem medo de ser feliz nos clássicos. Pois nota um cuidado bem pontual, não explícito, nos bastidores do Inter, de deixar os jogadores mais tranquilos, em especial na hora da conclusão. O diagnóstico no último Grenal é que o Inter chutou pouco e quando chutou, faltou caprichar. E isso foi bastante trabalhado pelo Miguel Ángel Ramírez. A ideia é que os jogadores atuem de forma mais tranquila e que especialmente tenham tranquilidade na hora de finalizar e decidir.
Seguida mais, Rodrigo Oliveira, mais destaques do Inter na concentração colorada. Joga Nonato no time do Inter. Para o outro ponto da cidade, concentração do Grêmio, Simon Bianchini. Como será essa formação de meio campo do Grêmio do Thiago Nunes, hein, Simon?
Mais uma vez, bom dia, Debona. É a mesma base que ele vem colocando em campo desde que não conta mais com Jean-Pierre. O tripé no meio campo. O próprio Jean-Pierre vem atuando um pouquinho mais recuado, com um homem um pouco mais fixo, num 4-1-4-1, o Grêmio deixou de jogar no 4-2-3-1, que era a formação mais utilizada pela antiga comissão técnica de Renato Portaluppi, um esquema até que o Grêmio já utilizava há mais tempo, com o próprio Roger Machado, esse era o esquema base em 2015 e 2016, mas é uma pequena alteração na formação que o próprio Thiago Nunes vem fazendo nessas 6 partidas que ele comandou o Grêmio. 6 partidas com 100% de aproveitamento. O Grêmio entende que está apresentando evoluções com essa comissão técnica. Em pequenos quesitos, na questão tática, também na questão física, o Grêmio entende que vem apresentando melhoras em relação à comparação anterior. E por isso o Grêmio chega mantendo a base, confiando no sistema de jogo e vai colocar em campo um 4-1-4-1. O problema de última hora, desde a última quinta-feira à noite, é a provável ausência de Thiago Santos. Quem sabe o mais titular desse meio campo. Foi utilizado sempre pelo Thiago Nunes nesses 6 jogos, um jogador que traz uma solidez defensiva na comparação aos outros concorrentes, mas ele sentiu um desconforto muscular. Ele consta oficialmente na lista dos relacionados, mas a informação até que o André Silva vem trabalhando desde ontem acompanhando o noticiário do Grêmio, é que o Thiago Santos não deve sequer ser relacionado para a partida, a não ser que algo mude nessas horas que antecedam o clássico. Mas essa é a tendência, o Thiago Santos não deve participar do clássico Grenal. Para trazer uma ideia para o ouvinte do Domingo Sport Show, o homem mais posicionado junto ao sistema defensivo, a tendência é que seja o Lucas Silva. Ele já era, com o próprio Renato, esse primeiro volante. Contra o Lanús, ele jogou um pouco mais à frente, na posição de meia esquerda, digamos assim, nesse tripé de três volantes. Só que agora ele pode ser recuado, porque o Darlan, que é visto como jogador com características de meia, chegou a exercer essa função na base. O Thiago Nunes conhece ele também desde a sua formação quando foi técnico das categorias de base do Grêmio. Também pode voltar, e essa é a tendência. Um tripé com Lucas Silva, o primeiro volante, na linguagem popular, Matheus Henrique pela meia direita e o Darlan pela meia esquerda. Ah, e o Maicon. O Maicon também é uma possibilidade, é uma alternativa. É um jogador que é líder desse elenco, apesar de não utilizar mais a braçadeira de capitão, mas ele não tem capacidade para jogar 90 minutos. Então o Grêmio entende que é melhor contar com o Maicon com uma estratégia para o segundo tempo. E por isso, nesse momento, a escolha deve ser pelo Darlan. Então o Grêmio está encaminhado com a mesma base desses últimos jogos, até para esse primeiro clássico do Thiago Nunes, que sabe, até a gente ouviu na chamada do Futebol da Gaúcha, sabe do peso e da importância de um duelo como este.
É, a Lucas Silva, que já esteve em campo na quinta-feira, no jogo da Sul-Americana contra o Lanús, né? Desde a lesão, desde a saída no finalzinho do primeiro tempo do Thiago Santos, já se estabeleceu essa dúvida, e aí problema muscular, né? Relacionado, mas o Simon projetando que sequer vai ser relacionado o Thiago Santos. Bom, fora isso, né, Simon, Grêmio não tem surpresa. Aliás, se estabeleceu aí ao longo das últimas semanas a dúvida, quem é o lateral esquerdo titular do Grêmio? Então, quem é o lateral esquerdo titular do Grêmio, hein, Simon?
Muito nessa largada do Thiago Nunes no comando técnico do Grêmio, se deu a ideia e a imaginação e até essa impressão que o Cortez estava largando na frente. Mas o que ocorreu, Debona? O próprio Diogo Barbosa estava em recuperação da Covid, que não é uma doença simples, por mais que os jogadores sejam atletas, há um protocolo de recuperação. Os jogadores ficam afastados em suas respectivas casas, mesmo em processo assintomático, eles perdem algumas sessões de treinamentos e depois tem que recuperar isso durante o dia a dia. E o Diogo Barbosa, ele passou por isso nesses primeiros jogos. Por isso, Cortez, que sequer teve férias, ele abriu mão desse período de férias para ficar à disposição com aquele time de transição que abriu o campeonato estadual, ele estava num bom condicionamento físico. Então, por isso, o Cortez largou na frente. Mas, aos poucos, o Diogo Barbosa foi avançando, foi recuperando o ritmo, foi atuando, mostrando boas atuações. Há um entendimento que ele tem uma boa capacidade de chegar à frente melhor que o Cortez, apesar do Cortez ter um condicionamento defensivo melhor. Essa é a análise do Grêmio, não só com o Thiago Nunes, mas com a própria antiga comissão técnica. Então, é uma brecha ainda, é uma situação que o Diogo Barbosa está na frente hoje. Mas, dependendo da situação, da partida, do desgaste, o Cortez ainda pode aparecer. A informação que nós temos é que o Diogo Barbosa deve ser o lateral esquerdo no clássico Grenal desta tarde.
Rapidamente, mais um destaque de concentração para que depois das 11 tu possa falar também de questões importantes de jogador que está por chegar, e ele é o Douglas Costa, de jogador que pode sair, mas um pouco mais do ambiental da concentração do Grêmio, hein, Simon?
Eu cheguei por aqui por volta das 10 horas da manhã, tinha um ambulante com um cavalinho do Fantástico, com bandeiras, com camisas do Grêmio aqui em frente à concentração. Nenhuma venda foi feita por ele, mas a Brigada Militar chegou por volta das 10h30 e pediu e solicitou e foi atendida que esse ambulante deixasse aqui o local e recolheu suas coisas e saiu. Movimentação muito tranquila, o ônibus já está posicionado à esquerda aqui da unidade móvel da Rádio Gaúcha. A gente está acompanhando tudo do pátio externo, já que a gente não tem mais a possibilidade de ingressar na área interna do hotel. A gente segue acompanhando toda a movimentação por aqui. Fiz o contato com o Marcos Herrmann, que até agora não me retornou, se ele vai nos atender na sequência da programação da Rádio Gaúcha. Saída programada para 2h30, mas o clima é muito tranquilo. Aos poucos, a cerração vai se dissipando, vai saindo e o tempo vai abrindo aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Almoço meio-dia, 2 horas a palestra, fechando com um provável Grêmio para hoje, com Breno, Rafinha, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. Meio-campo com Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Ferreira, Luiz Fernando e Diego Souza. Depois a gente fala sobre as negociações.
Perfeito, Simon Bianchini na concentração do Grêmio, Rodrigo Oliveira na concentração do Inter, 10h56. Em seguida a gente retoma o assunto Grenal, mas por falar em Grenal é sempre personagem, é sempre muito importante, as atenções são voltadas também para a arbitragem. Jory Vasconcelos e o apitômetro.
Alô, Marcelo Debona, muito bom dia a todos. Chegando aqui no Domingo Sport Show com o apitômetro em um domingo de Grenal. E não teve mistério, não teve surpresa, não teve invenção. Os dois mais experientes estarão nos clássicos que definem o título do gauchão. Anderson Daronco, apito Grenal de hoje, no Beira-Rio, Grenal 431. E Leandro Voaden vai apitar o Grenal 432 na Arena do Grêmio, que vai apontar aí sim o campeão gaúcho de 2021. E eu estava dando uma olhada, Debona, nos números de Daronco e Voaden nos Grenais, porque são números bastante significativos. O Voaden já fez 14 Grenais na carreira. Ele é o quarto árbitro que mais apitou Grenais na história. E o Daronco, que já está com uma boa bagagem em Grenais, obviamente não tem tanta cancha, não tem tanto tempo na arbitragem quanto o Voaden, já está chegando ao oitavo Grenal. Já fez 7 clássicos e, chegando ao oitavo, ele vai entrar no top 15 dos árbitros que mais apitaram o clássico em toda a história. Anderson Daronco e Leandro Voaden, somados, portanto, 21 Grenais nas carreiras desses dois árbitros extremamente experientes. São os primeiros do ranking da Federação Gaúcha de Futebol. O Daronco é o árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. O Voaden é o que tem mais bagagem, eu já disse, e ele foi eleito recentemente o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2020, então são árbitros que, além de terem todo o respaldo, toda a história para estarem escalados para esses jogos, eles vivem boas fases. No jogo de hoje, especificamente, aí tratando mais do Grenal 431, o Anderson Daronco será auxiliado por Lúcio Flor e André Bittencourt. A Federação Gaúcha de Futebol escalou, além de um quarto árbitro, que será Douglas Silva, um quinto árbitro, que será o Matheus Rocha. O VAR segue sendo de fora para os Grenais, repetindo aquilo que aconteceu nas semifinais do Gauchão. O paranaense Adriano Miltives, que foi o escolhido pela CBF e designado para a Federação Gaúcha de Futebol. Ele será auxiliado no vídeo por Roger Goulart e Michael Stanislau. Assim a gente fecha, Debona, a arbitragem do campo e do vídeo para essa primeira decisão que acontece hoje no estádio Beira-Rio, com Anderson Daronco em ótimas mãos, esse confronto entre Internacional e Grêmio. E eu repito, digo mesmo para o confronto da semana que vem. Mas obviamente, precisamos saber o que vai acontecer no campo, porque certamente vai impactar também para os jogos, para o jogo de volta, melhor dizendo, que acontece na próxima semana. Um grande abraço, Debona.
Grande Jory, que estará analisando a arbitragem hoje no futebol da Gaúcha. É Grenal! Já ligado, ouvindo as notícias do Grenal. Forte e ótimo domingo a todos. É o Gateado de São Luís Gonzaga, tomando aquele mate no Rio de Janeiro e escutando a Gaúcha. Hoje é dia de Grenal. Abraço a todos aí, tchê. Tá batendo o sinal das 11 da manhã, vem aí notícia na hora certa. Em seguida a gente retoma, temos muitos assuntos, muita prosa, muitas atrações. Chimarreando! E o fogo na churrasqueira chegando também, hein? A gente já volta. Bom domingo!
A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal, 11 horas. Morre aos 41 anos o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Novo sistema de monitoramento da pandemia começa a valer hoje no Rio Grande do Sul. Mais de 700 pessoas são dispersadas em aglomerações entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo em Porto Alegre. Capital Gaúcha tem vacinação contra o coronavírus neste domingo e amplia a faixa etária para a segunda dose da Coronavac a partir de amanhã. Nevoeiro em Porto Alegre, agora faz 14 graus. Domingo segue com tempo firme no Rio Grande do Sul. As temperaturas baixas registradas sobem um pouco durante a tarde, mas a sensação segue de frio. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Mais cedo ocorreu uma colisão entre dois carros na zona sul de Porto Alegre. Foi um acidente entre um Celta e um Palio na rua Marcílio da Silva Barbosa com a Júlio Dias de Souza, no bairro Ípica. Não houve feridos, apenas danos materiais. A EPTC está no local neste momento, mas não há bloqueios no trânsito. Nas demais ruas e avenidas da capital, a movimentação é tranquila. Também não há ocorrências em atendimento nas principais rodovias do estado. Com o trânsito, Karine Dalla Valle.
A CPI da pandemia vai convocar o empresário Carlos Wieser para depor. Há indícios de que o chamado Ministério Paralelo da Saúde, que defendia a cloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19, tinha ele como um dos seus financiadores. Enquanto o ritmo de vacinação contra a Covid-19 caía no Brasil na primeira quinzena de maio, agências de turismo começaram a oferecer pacotes de viagem para imunização em outro país. As passagens aéreas no setor executivo e a hospedagem de alto padrão saem por cerca de R$90 mil. Para a Organização Pan-Americana da Saúde, viajar até outros países para se vacinar não resolve a crise da Covid-19, apenas comprova a desigualdade no acesso aos imunizantes no continente. Mais detalhes agora sobre a morte aos 41 anos neste domingo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. O falecimento ocorreu às 8 horas e 20 minutos. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. Desde 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura, nesta sexta-feira, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado irreversível. Bruno Covas deixa um filho, Tomás, de 15 anos. Ele é o primeiro prefeito da cidade de São Paulo a morrer durante o mandato. Ricardo Gomes, do MDB, o vice, que hoje é prefeito em exercício, irá assumir definitivamente o cargo. O velório será realizado na Prefeitura de São Paulo em cerimônia restrita a 20 convidados. Ao fim, o caixão será transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros, passando pela Avenida Paulista, com destino a Santos, onde o prefeito será sepultado. E várias autoridades manifestaram seus sentimentos em razão da morte de Bruno Covas. Entre eles, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDV, dizendo o seguinte: levaremos sua alegria, seu trabalho, sua serenidade e sua dedicação por uma política feita com respeito e equilíbrio como exemplo. Obrigado, amigo Bruno Covas. Meu abraço e carinho à sua família, disse o governador Eduardo Leite. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT ao meio-dia. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
Máxima qualidade em medição é com a Vonder. A linha de trenas da Vonder é referência e surpreende em cada detalhe. Reconhecida e premiada, conta com diferentes modelos que se destacam pela durabilidade e precisão para as mais diversas atividades. Autotrava, dupla trava, longas ou curtas, além dos novos modelos Vonder Plus com estojo anatômico revestido em borracha termoplástica, oferecendo ainda mais resistência e conforto para o seu trabalho.
Um trabalho bem feito começa com as ferramentas certas e o talento de grandes profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
2 de outubro de 1987.
Chico Canisso, 56 anos, cearense, mais de 100 personagens, é o nosso convidado especial de sala de redação. Eu acho que o futebol tinha que se modificar em algumas coisas. Eu acho que o único esporte que não muda é o futebol. O basquete criou a linha dos 3 pontos, é, o vôlei a linha dos 3 metros, não pode mais cortar o saque. E há regras que são introduzidas para criar uma motivação a mais, né? No basquete americano é obrigatório a marcação homem a homem, já não é mais 2 tempos, são 4. quatro tempos de 10 minutos. Então, acho que tinha que haver modificações no futebol.
Para acabar também com a retranca, né?
Para acabar, porque para criar, porque o futebol é um jogo de 90 minutos, onde você tem seis emoções.
Faltam 29 dias para os 50 anos do Sala de Redação.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Marcelo Debona.
De volta! 11:06 é o Domingo Esporte Show na Gaúcha. Algumas regiões do estado, eu vejo fotos, o pessoal tá mandando, tem sol. Em Porto Alegre ainda não. O sol agora é que tá dando uma ideia de que vai ou que poderá vencer esta batalha contra as nuvens e a neblina. Porque o dia hoje começou bem fechado em Porto Alegre. E a temperatura na capital, neste domingo de Grenal, é de 14 graus. O Domingo Esporte Show na Gaúcha, sempre com a parceria da Pegada. Calçados feitos para você conquistar. Placar Gaúcha de Unidos, a Casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Placar que anuncia, hoje tem primeiro jogo da final do Mineiro, tem América e Atlético no Independência. Semifinais do Paulista, Corinthians e Palmeiras, às 16h, na Arena do Corinthians. E São Paulo e Mirassol, às 20h30, no Morumbi. Ontem, Fla-Flu decidindo Carioca, primeiro jogo, um para o Fluminense, um para o Flamengo. Bem, mas é um domingo triste, né? O Brasil perde uma das suas figuras importantes da política, prefeito de São Paulo, desde a sexta-feira essa notícia de que dava conta de que o quadro dele era irreversível. Aliás, a morte ontem também da atriz Eva Vilma, hoje a confirmação, a morte de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, já com bastante repercussão aqui no estado e no Brasil, hein, Eduardo Matos?
Pois é, Marcelo Debona, eu quero trazer uma informação para os nossos ouvintes em relação ao velório de Bruno Covas, que vai ser na Prefeitura de São Paulo, já tem essa definição, numa cerimônia restrita a 20 convidados. Ao final, o caixão será transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros, passando pela Avenida Paulista, com destino a Santos, onde o prefeito será sepultado. Bruno Covas, né, Marcelo Debona, que faleceu aos 41 anos de idade, às 8 horas e 20 minutos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele que travava uma luta contra o câncer e acabou vencido por essa doença. Ele deixa o filho Tomás, de 15 anos. Eu estava lembrando novamente aqui para os nossos ouvintes, Debona, que eu falei sobre a eleição de Bruno Covas, como prefeito de São Paulo, que eu estava na cobertura na capital paulista, e o filho dele acompanhava o pai em todos os lugares que ele ia. Ele era muito vinculado ao pai, a Bruno Covas, o Tomás, de 15 anos. Lembro que na coletiva, lá no comitê do PSDB municipal, na capital paulista, o Tomás estava ao lado de Bruno Covas durante o discurso. Eu lembro que ele até chegou a comentar durante a sua fala, né, inicial, antes da entrevista coletiva, que pretendia concluir o seu mandato como prefeito da capital paulista, porque tinha uma especulação, viu, Debona, de que ele poderia deixar a prefeitura após 2 anos de mandato para concorrer ao governo de São Paulo, na medida que João Dória poderia concorrer à presidência da República. Mas ele disse que não, que ele concluiria os 4 anos de mandato. Acabou sendo vencido pelo câncer e morreu neste domingo pela manhã. Sobre as repercussões, Debona, aliás, em relação ao esporte, né? Bruno Covas, santista, foi muito Isso. criticado, lembra? Que quando foi até a final da Libertadores da América com seu filho de 15 anos, mas a gente viu aí que ele mesmo poderia ter imaginado, né, que talvez fosse a única oportunidade que ele teria de levar o filho numa final de Libertadores.
Ele disse isso à época, né? Ele disse isso. Foi criticado, eu disse, olha, eu não sei se eu vou ter ainda a possibilidade de ir a um estádio com o meu filho.
Bom, vamos a algumas repercussões, Debona, e aí eu te devolvo aí. O governador Eduardo Leite há pouco publicou numa rede social uma mensagem com uma foto ao lado de Bruno Covas, dizendo o seguinte: levaremos sua alegria e seu trabalho, sua serenidade e sua dedicação por uma política feita com respeito e equilíbrio como exemplo. Obrigado, amigo Bruno Covas. Meu abraço e carinho à sua família. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quem também postou mensagem foi o candidato à Prefeitura de São Paulo, que disputou com Bruno Covas o segundo turno, Guilherme Boulos, do PSOL. Diz que lamento muito a morte do prefeito Bruno Covas, tivemos uma convivência franca e democrática, minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil, vá em paz, Bruno. Mais duas aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Disse o seguinte: meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje após travar uma longa e dura batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de sua família. Separei aqui também a mensagem da ex-presidente Dilma Rousseff: lamento a morte de Bruno Covas aos 41 anos de idade. O Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos. Quero manifestar meus sentimentos ao filho Tomás e a toda a família Covas, além dos militantes e dirigentes do PSDB. Quem também postou uma foto foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Luto, acabo de receber a tristíssima notícia do falecimento de Bruno Covas, tão jovem, tão afável, tão idôneo. Com ele vai embora parte da nossa esperança, descansa em paz, Michel Temer. Postou essa mensagem. E só para finalizar, Debona, aqui a mensagem do ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, também do PSDV, colega de Bruno Covas: é com pesar que recebo a notícia da morte de Bruno Covas. Foi um jovem político admirável que dedicou sua vida na construção de uma sociedade mais justa e nos deixa precocemente. A gente vai colocando na programação da Gaúcha as repercussões e todas as informações em relação à morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas.
Perfeito. Muito obrigado, Eduardo Matos. 11:12, Juninho de Lavras do Sul, ficando bem informado na Gaúcha. Dá-lhe, Grêmio. Aqui tem uma serração que não se vê nada. E a foto do churrasco. O que tá chegando de foto de churrasco e foto no espeto e indo para a churrasqueira. Olha, é impressionante. Olha aqui, ó. Acompanhando o programa no Rio de Janeiro, nosso ouvinte Celso. Poxa, aqui é tanta mensagem que vai chegando. Olha só isso, cara. Preparando aquele churrasco em Ibarama. Ouvindo as informações. É o Gilcemar. Manda um abraço pro meu pai, Ido. É isso, né? Tá em Agudo. Pô, tá bonita essa carne, hein? Bom, o Domingo Esporte Show neste domingo de Grenal foca suas atenções também para o futebol sul-americana, futebol sul-americano em tempos de sul-americana, de Libertadores, de clássicos. Cristiano Munari, La Pelota.
Que passa, que passa. La Pelota.
Bom dia, Debona, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. O domingo de Grenal é também domingo de superclássico argentino. A partir das 17h30, Boca Juniors e River Plate irão se enfrentar na Bomboneira pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina. Jogo único para definir quem irá para a semifinal enfrentar o vencedor do duelo entre Vélez e Racing, que também jogam hoje. O superclássico acontece de forma precoce nas quartas de final, em razão de campanhas irregulares que os dois clubes fizeram na fase classificatória. O Boca foi segundo em sua chave, 9 pontos atrás do líder Vélez. Já o River foi pior ainda. O River avançou apenas em terceiro no seu grupo e obteve a classificação somente na última rodada. A Copa da Superliga é o torneio que substitui o campeonato argentino. Ela não tem status de campeonato, é tratada como uma Copa, mas mesmo assim os dois gigantes do país têm dado bastante importância. O River, que nunca ganhou o campeonato argentino com o Marcelo Gallardo, tenta retomar a hegemonia local. No caso do Boca, vencedor dos dois últimos campeonatos, o objetivo é chegar ao tri em um momento de instabilidade após as derrotas para Santos e Barcelona de Guayaquil na Libertadores. No momento, o Boca é apenas terceiro no seu grupo na Libertadores, não estaria indo para as oitavas de final hoje. Por isso, o resultado do Superclássico deve ter repercussão sim na Libertadores. No caso da classificação do River, porque o Marcelo Gallardo, por estar dando tanta importância para a Copa da Superliga, ele deverá dosar o uso de titulares nessas duas últimas rodadas da Libertadores, como já fez
fez na última quarta-feira. No empate com o Júnior Barranquilla na Colômbia, o Gallardo poupou os titulares pensando no jogo contra o Boca. Isso favorece o Fluminense, que disputa o primeiro lugar da chave com os argentinos. Vale lembrar que os argentinos, eles tratam diferente da gente aqui no Brasil essa questão de ser primeiro na fase de grupos da Libertadores ou de fazer melhor campanha para depois ter mais decisões em casa no mata-mata. Eles encaram a fase de grupos como uma etapa a ser ultrapassada. E aí, a partir das oitavas de final, é que eles encaram realmente a Libertadores com uma maior seriedade e com a maior atenção. Essa fase é para classificar. Por isso, o River, se passar pelo Boca, deve dosar alguns titulares e isso vai favorecer o Fluminense nessa briga pelo primeiro lugar da chave, já que o Fluminense sim, valoriza muito ser primeiro. No caso do Boca, o superclássico de hoje pode ser determinante para o futuro do trabalho do técnico Miguel Ángel Russo. Não acredito que ele possa ser demitido após o jogo, se houver derrota, mas dificilmente ele vai seguir no segundo semestre, para o segundo semestre, quando começará a temporada argentina 2021-2022. Além disso, o clube terá os dois últimos jogos da Libertadores para obter a vaga nas oitavas de final. Cair na fase de grupo seria um fracasso inimaginável para o Boca, com todo o investimento feito. Isso não acontece com o clube desde 1994, quando o Boca estava numa chave muito mais difícil, com Vélez, que foi o campeão, depois ainda derrotando o São Paulo na final, Cruzeiro e Palmeiras. O Boca hoje é terceiro da chave, mas faz os dois últimos jogos contra Strongest e Barcelona na Bombonera, ou seja, não é uma situação tão difícil, mas o trabalho do Russo vem sendo bastante questionado e será mais ainda se perder para o River. É isso, Debona. 16 horas, Grenal, 17:30, Boca e River, domingo de clássico. Clássicos na América do Sul.
Valeu, Cristiano Munari com o futebol sul-americano aqui no Domingo Sport Show. É para enlouquecer as casas de carnes e açougues. É, olha o Domingo Sport Show aí, hein? O que tá chegando de foto de churrasco. Um abraço pro Henrique Feijó, pra Rosane Feijó, pai e mãe. Daquele que tem, eu ia dizer aquela, mas porque é aquela voz, né? Aquele que tem a voz da gaúcha no sul do estado, Fred Feijó, Frederico Feijó. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Inter, concentração colorada, Rodrigo Oliveira, um destaque do Inter.
Marcelo Debona, estou aqui no saguão da concentração do Inter, bairro Praia de Belas, pertinho do estádio Beira-Rio. Eu, outros colegas, o diretor de comunicação do futebol do Inter, Rafael Antoniucci, com a gente aqui também. Até agora não vi nenhum dirigente, nenhum jogador. Ambiente de concentração, de tranquilidade, não há presença de torcedores, furduns. Na madrugada houve faixas relatadas pelo Zé Alberto, com cobranças, Grenal é igual a obrigação, mas esse contexto não se repete aqui na concentração. O Inter, no treino de ontem, foi encaminhado com uma novidade. Nonato no meio-campo, ao lado de Edenilson e Rodrigo Dourado. Os pontas serão Maurício e Carlos Palacios, com Thiago Galhardo como centroavante. Assim está preparando o Inter para o Grenal, o técnico Miguel Ángel Ramírez de Bonan.
E Inter com o Nonato em campo no pique, agora a concentração do Grêmio, um destaque da concentração tricolor, Simon Bianchini.
O clima todo é de concentração para o clássico Grenal das 4 horas da tarde, mas a semana será decisiva na pauta Douglas Costa. Até na última sexta-feira teve um encontro que praticamente definiu a saída do jogador da Juventus e só falta apenas a rescisão contratual. Mas existe ainda a liberação do Bayern de Munique, que não vai ser muito difícil, e da própria Juventus. A Juventus pediu para retomar a conversa somente depois da partida deste final de semana, que foi vencida pela equipe de Turim contra o time que levou o título do campeonato italiano, a Inter de Milão, 3-2 para a Juventus. Não queria, pelo menos, modificar o ambiente com um anúncio de uma rescisão de jogador que sequer está no clube, mas claro que tem um peso importante, o Douglas Costa, que estava no atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique. Então, nesta semana, o Grêmio espera assinar definitivamente com o Douglas Costa. O que que o Grêmio quer nessa semana? Trazer o jogador e fazer a inscrição no BID da CBF, porque a janela de transferências ela tem duração até o próximo domingo, dia 23. Ou seja, ele tem que constar no sistema da CBF para poder fazer a sua estreia já imediatamente no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e também no Gauchão, isso não é mais possível. Então, Douglas Costa, sendo anunciado, já está recuperado de uma fratura que teve no pé em fevereiro, deve começar o Brasileirão jogando pelo Grêmio. e por isso o Grêmio espera resolver essa questão nessa semana. Se por acaso tiver um empecilho que não é uma tendência pelas informações que nós temos, só poderá atuar na janela de agosto, mesmo ficando livre no mercado.
Simon Bianchini e Rodrigo Oliveira nas concentrações. Eles voltam em esportes ao meio-dia com mais detalhes sobre o clássico Grenal de hoje, o primeiro decidindo o gauchão, 16h no Beira-Rio. 11h20, assunto da semana na pauta do Domingo Sport Show, a convocação da seleção olímpica. Vem aí os Jogos Olímpicos de Tóquio e antes dos Jogos Olímpicos e da convocação final, sexta-feira houve a convocação, tem jogadores do Grêmio, há uma expectativa muito grande. É um timaço esse time olímpico do Brasil. Por isso, nós convidamos para conversar conosco o gaúcho, técnico da seleção sub-23, da seleção olímpica, André Jardine, a quem eu agradeço muito por nos atender aqui na Gaúcha. Tudo bem, Jardine? Bom dia.
Bom dia, Debora. Prazer e satisfação aí sempre tá falando com os amigos da Gaúcha.
Vi desde sexta-feira muita repercussão em redes sociais, enfim, acompanhando a convocação da seleção, da tua seleção, da nossa seleção sub-23, e muita gente fazendo o seguinte, até um tom de brincadeira: olha, se essa seleção jogasse com a principal, ganharia, hein? É uma brincadeira, claro, mas são elogios à qualidade desse grupo. Como é que o técnico absorve também isso, né? Ó, tá convocando bem, mas a responsabilidade vai aumentando também, imagina, hein, Jardine?
Nada, Boné, realmente é o melhor elogio, né, que a gente pode ouvir, esse tipo de brincadeira aí que o pessoal faz, né, nas redes sociais, e a gente fica satisfeito e com a certeza de que realmente temos uma equipe forte, né, temos condição de brigar por coisas grandes aí, por uma medalha na Olimpíada.
É, ainda com um calendário incerto, indefinido, mas o que está na tua cabeça, na condição de técnico da CBF, para essa preparação final antes dos Jogos Olímpicos, hein, Jardine?
Possivelmente dois amistosos, né, com seleções que jogarão também as Olimpíadas. A organização, o pessoal que ficou, né, responsável ainda está definindo os últimos detalhes, mas serão com certeza dois amistosos aí de altíssimo nível, e a gente, enfim, fazendo uso desses amistosos para testar as últimas coisas, ou visualizar alguns jogadores que a gente queria, né, talvez até já ter feito antes, e construir construindo, né, os nossos raciocínios, as nossas idealizações aí para a lista final, que é a mais importante, e que a gente precisa ter argumentos, né, para tomar as melhores decisões.
A lista final que terá 18, a de agora 23, sempre lembrando, né, agora podendo ter 3 até 20, acima de 24 anos e não dos 23. Como é que está essa tua composição também desses jogadores, Jardine? Pelo que a gente tem visto, acompanhado, ao que tudo indica, um deles podendo ser o goleiro Everton. Isso está claro? Já tu já tem essa definição de como tu vai compor essas três peças?
Então, Debora, o que eu tenho comentado, né, nas entrevistas que dou, é que a gente realmente... A função goleiro, a gente tem essa convicção por entender que é uma função muito particular e que os goleiros acabam realmente demorando um pouquinho para ter toda a experiência, né, necessária para uma seleção brasileira. Os goleiros da geração são muito bons, mas tem minutagem baixa, né, são poucos, inclusive, os que são titulares já nos seus clubes. O Breno é um bom exemplo para se dar, né, um goleiro com muito potencial, mas a recém, né, virou titular do Grêmio, então tem poucos jogos e essa função do gol ela é muito ingrata, porque uma falha pode ser fatal, né, pode ser decisiva. Então a gente há bastante tempo que já tem essa convicção de que teríamos que nos apoiar num goleiro com uma experiência grande já de seleção brasileira, de já ter jogado ou uma Copa ou também uma Olimpíada. Então a gente tinha essa convicção desde o início e continuamos atendo, né? E os outros dois jogadores aí depende um pouco aí das percepções que a gente vai ter agora nesses jogos, do estágio atual, né, que os nossos principais jogadores vão estar ali no momento da convocação, porque a gente nunca pode descartar, a gente pode perder ainda alguém por lesão, ou pode algum jogador importante que a gente conta pode se machucar e a gente tem que repensar, né, inclusive o uso dessas duas, são duas cartas, né, na manga que a gente tem, que são jogadores que a gente pode se apoiar em jogadores com um pouquinho mais de experiência e com isso formar uma, talvez aí, encontrar soluções nesses jogadores em posições que a equipe ainda careça de uma experiência maior.
E dependendo da liberação dos clubes também.
É uma construção que está sendo feita e que com certeza será feita, né, mais próximo às Olimpíadas, e a gente também entende que não é uma coisa tão simples, mas quer acreditar que o desejo dos jogadores e a importância que tem uma Olimpíada e jogar uma Olimpíada com a camisa da seleção é sempre um marco, um feito aí, né, para qualquer jogador. Muitos jogadores importantes, né, na história da seleção não tiveram a oportunidade de jogar uma Olimpíadas, então acredito que isso também vá pesar bastante para a gente ter êxito aí nessas liberações.
O grupo de fato tem muita qualidade, a gente tem essa percepção pelos nomes, Jardine, e acho que tem três que a gente pode ilustrar muito a qualidade desse grupo. Eu vou citar aqui Gerson, Bruno Guimarães e Pedro. Há um alinhamento com o Tite para a escolha desses três nomes, porque acho que, inegavelmente, a gente está falando de três nomes que poderiam e podem estar em qualquer uma das seleções.
A gente tem conversado muito, né? A gente tem esse privilégio, né, de poder trabalhar no mesmo local, praticamente, aí que o pessoal da seleção principal. Temos contato quase que diário aí, né, com eles, principalmente com o Kleber e com o Matheus, e o Sampaio, que são os assistentes do Tite. Algumas vezes com o Tite também, e a verdade é que esses dois jogos das eliminatórias, eles são tratados como jogos de Copa do Mundo, né? Então a preferência, a prioridade é da seleção principal. O Tite falou isso muito bem na entrevista coletiva, mas eles obviamente que têm sempre tentado aí nos dar o apoio, nos dar o suporte, especialmente nas Olimpíadas. A gente vai conversar bastante para tentar encontrar uma equipes fortes, né? Tanto para a gente nas Olimpíadas, como para a Copa América, enfim, para a seleção brasileira como um todo.
Sobre convocações, trazendo um pouco para a realidade nossa aqui do futebol gaúcho, Jardine, queria que você pudesse destacar um pouco mais sobre a escolha desse jovem goleiro. Você citou há pouco o Breno, né? Que tem pouco tempo na condição de titular, mas já ganhando esse reconhecimento e, de fato, sendo os principais e mais regulares jogadores do Grêmio, tanto na Sul-Americana como no Gauchão. Como tem sido o teu acompanhamento? O que dá para acrescentar com relação a esse jovem jogador?
Foi muito, muito bom de ver, né, essa confirmação. Era um jogador que sempre esteve aqui nas listas de seleção de base, inclusive na pré-lista, né, das Olimpíadas, ainda Olimpíadas na data de origem, né, ou seja, o ano passado, a gente tinha colocado ele numa lista maior, porque essa pré-lista de Olimpíada é sempre uma lista bastante difícil, porque ela tem que ser entregue com muita antecedência e sempre a gente trabalha com a hipótese de algum jogador que talvez não tenha estourado ainda, possa vir a estourar, né, num período curto de tempo, como o caso do Breno agora de entrar e já se firmar titular e ter ótimas atuações, né? Então, é claro que para a gente poder realmente convocar, normalmente o jogador tem que estar firme, né, na equipe, jogando, na equipe principal, tendo bom desempenho. E a gente fica torcendo sempre para aqueles jogadores que muitas vezes têm histórico de base, de seleção, têm força, mas que às vezes precisam também dessa confirmação na equipe principal para realmente poderem virar realidade, especialmente nesse caso para a seleção olímpica, né?
Acho que isso de alguma forma acaba respondendo também o porquê da ausência do PP, né, da necessidade de estar jogando, de estar afirmado, mas que bom, né, que o torcedor, o público do futebol do Rio Grande do Sul alimentava a possibilidade de vários jogadores convocados diante da qualidade, né, e que bom que tem isso. Ferreira e Yuri Alberto, permanece no radar, o quanto também a forte concorrência, sobretudo ali na posição do Ferreira, também acaba dificultando aí, são tantas opções para que tu possa fazer a escolha.
Tu já praticamente respondeste, né? O Ferreira realmente aí, né? vive um grande momento, a gente com certeza está acompanhando, né? E no caso dele, a concorrência está bastante forte, bastante acirrada, né? Os jogadores que a gente convocou ali são jogadores talvez já com mais tempo, né? E mais firmes aí nas equipes principais e em grandes equipes europeias, né? No caso aí é Martinelli, Arsenal e Rodrigo, Real Madrid, né? Uhum. Ainda tínhamos Vinícius Júnior, né? Que acabou integrando a lista do Tite. Então a briga sempre é muito grande. Tem o Paulinho, que foi importantíssimo para a gente no pré-olímpico e está voltando de lesão, ainda não está 100%, então a gente teve essa precaução também. A verdade é que a seleção brasileira, historicamente, é sempre muito difícil de chegar a ela, porque a concorrência é muito grande, né? Mas o nosso compromisso é de ir premiando, né, aos poucos, jogadores que mereçam. E acreditar que em algum momento vai chegar, né? O jogador ele precisa se manter em alto nível, né? Para dar um exemplo, o próprio Jean-Pierre foi um jogador que viveu um grande momento e acabou até tendo um pouco de azar porque não teve a convocação no melhor momento dele, acabou não tendo nenhuma convocação e num outro momento que ele fatalmente seria convocado, ele acabou se machucando, né? Então, também tem isso, às vezes o jogador precisa ter a sorte de encontrar ali o seu melhor momento com um momento de seleção, com convocações, enfim, né, com oportunidades aqui na seleção para poder realmente confirmar e aí iniciar uma trajetória dentro da seleção.
As lesões e até a instabilidade ou a falta de regularidade do Jean-Pierre contribuíram muito? Hoje é um jogador que perdeu espaço na tua seleção?
Não, ele continua assim no nosso radar, é um meia clássico, né? Um jogador com ótimo passe, com ótima visão de jogo. Acho também que já viveu momentos até superiores ao atual, né? Momentos que praticamente nos obrigaria a convocá-lo, né? Porque a gente tenta respeitar muito esse grande momento, quando um jogador está vivendo um grande momento, é muito difícil dele ficar de fora de uma lista, porque a gente respeita muito isso. E ele acabou até dando azar um pouquinho no melhor momento que ele viveu, mas é um jogador que tem potencial para recuperar, né, o seu melhor momento, um jogador que já sempre foi observado aqui pelas seleções em todas as categorias e a gente sabe que tem do potencial que tem e que busca aí uma regularidade, que busque de novo voltar ao seu melhor momento, e porque ainda dá tempo, né, as Olimpíadas, a convocação final, ela ainda permite aí alguns jogadores entrarem nesse momento que lhes coloca dentro das Olimpíadas.
Uhum. Tem data para essa convocação final já, Jardine?
A gente tem estudado ainda internamente aqui aquela que será a melhor data. A primeira expectativa era convocar junto com a principal, na mesma data da Copa América, mas que não será mais possível, porque a principal acabou até antecipando, aí vai convocar dia 9 para a gente ficar bem difícil, né, de conseguir convocar na mesma data. Então deve ser alguma data entre esse dia do dia 10 aí, que era a prevista inicial, entre 10 e 20 a gente vai encontrar ali o melhor dia, atendendo um prazo que a gente tem até no máximo dia 30, mas que com certeza a gente convocará antes disso.
Excelente. Hoje é um domingo de Grenal. O que o André Jardine faz um domingo? É chimarrão? É preparo para o churrasco? Como é que é, hein, Jardine?
Aqui tem o chimarrão do domingo de manhã, com certeza, né? Muitas vezes comentava contigo aqui fora do ar, né? Como gaúcho, como sou, porto-alegrense, criado aí na aldeia, cresci. O domingo é um momento especial aí. Eu tenho algumas lembranças com meu pai aí de fazendo churrasco, esperando o Grenal, escutando muitas vezes a gaúcha, né? Curtindo aquele clima de dia de Grenal, que a gente sabe o quão especial é esse dia, o quão gostoso é. E o churrasquinho tem que estar ali, porque o cheirinho da carne, a gente esperando o dia que vai vir é uma delícia e são grandes memórias que eu tenho.
Sabe que esse é um Grenal que se tem uma expectativa muito grande, primeiro porque é Grenal, né, Jardim? Segundo porque é uma final de gauchão. Mas expectativa muito grande também em cima de um trabalho recente do Ramírez, um trabalho recente do Thiago Nunes. E a gente fica durante toda uma semana respondendo a principal pergunta da semana de Grenal, sabe qual é, né?
Quem é o favorito
pro Grenal? Não quer que eu te faça essa, né?
Não, a resposta vocês acabam sempre levando praticamente a mesma, né?
Nunca tem favoritismo num Grenal.
Ah, quem conhece esse jogo aí, eu já joguei alguns, né? Algumas dezenas, né, de Grenais aí ao longo da minha trajetória de base, tanto do lado do Grêmio como do Inter. É um jogo que se trata com uma atenção diferente, inegavelmente. Eu acho que o treinador que não faz isso erra. Tem que dar uma atenção a mais, se é que é possível, né? Porque a gente hoje, todo jogo é uma final, todo jogo tem que se ganhar. Mas a verdade é que quando chega a semana do Grenal, quem é do Sul sabe que tem que ter uma mobilização, muitas vezes desde o primeiro dia de preparação, né? E mentalizando os jogadores, e focando, e estudando o adversário, mas enchendo eles de energia, de determinação, porque a hora que o juiz apita ali, a grande verdade é que não tem favorito, não importa se um time está muito bem ou outro muito mal, as coisas se equilibram, os dois times acabam sempre tendo um nível de entrega absoluto, né, e máximo, então acaba geralmente sendo decidido nos detalhes, em um lance, muitas vezes um lance polêmico, uma jogada individual, um jogador que está no dia feliz. Então, eu acredito que deva ser mais um desses Grenais aí decidido no detalhe, porque os dois times têm grandes treinadores e estão vivendo um bom momento aí.
Excelente. André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Sub-23, sucesso aí nos amistosos preparatórios, boa sorte na Olimpíada. Bom, certamente a gente vai te procurar para bater mais papo, outras conversas daqui para frente ainda. Bom domingo e um grande abraço, Jardine.
Obrigado, Debona, e vamos pro churrasco agora, que detalhe tem Grenal. Grande abraço aí, querido.
Valeu, obrigado. André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Olímpica, para testes finais, depois a convocação final e na pauta, naturalmente, né, os jogadores da dupla Grenal, os convocados agora, outros tantos que estão no radar, tem muito jogador que poderá ser convocado para a Olimpíada, o gaúcho André Jardine. Intervalo na volta, bom, aí na volta vai ser uma prosa especial, hein, para falarmos de Grenal de um jeito diferente. Chimarrão, né? Claro. E a carne que tá indo pro fogo. Já voltamos.
Obra ou reforma em casa é simples, é fácil, é Elevato. É simples porque na Elevato você encontra atendimento consultivo, a maior variedade de acabamentos do estado e até serviços de instalação no mesmo lugar. É fácil porque você encontra produtos com pronta entrega e pode parcelar em até 8 vezes sem juros. Viu só? É simples, é fácil, é Elevato. Visite nossas lojas ou acesse o nosso site.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
O Movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias 2 doses da vacina. Se você já tomou a primeira, agora você deve tomar a segunda. A data que você deve tomar a segunda dose está no seu cartão de vacinação. E mesmo que você não possa ir no dia marcado, volte outro dia. Vacine-se. Só com as 2 doses você estará realmente protegido. Unidos pela vacina, unidos pela segunda dose.
O fim de semana aqui na Gaúcha é para se sentir em casa.
Nossos sábados são super.
E os domingos são esporte show.
Tem futebol, companhia.
E claro, tudo recheado com muita informação.
Tá para relaxar sem deixar de lado tudo o que é importante para o teu dia a dia. O fim de semana da Gaúcha tá demais.
E 40 da manhã, agora sim, agora é um solaço em Porto Alegre, sol apareceu e brilha forte na capital, a temperatura, claro, por consequência vai subindo, temperatura em elevação, 15 graus, ainda temperatura baixa, mas depois de um tempo bem fechado, de muita neblina, cerração, é o sol que aparece aqui em Porto Alegre. O Domingo Sport Show com a parceria na dupla Grenal de Santa Clara. É, Santa Clara está imune à bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Ferramentas D-Tools na mão de quem faz e Top Car. Welcome to the top. Olha, tá chegando a hora do Grenal e é aquela hora de fazer a sua aposta, né? De brincar lá na KTO. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil para apostar no Grenal, para apostar em outros jogos, porque a KTO vai te disponibilizar todos os jogos do domingo. Tem finais em Minas Gerais, tem semifinais em São Paulo. Ontem nós tivemos a final do a primeira partida da final do Carioca. 11:41. O nosso papo agora com os artistas da música do Rio Grande para falarmos de Grenal. César Oliveira, bem-vindo ao Domingo Esporte Show, César, bom dia.
Bom dia, Deborah, como é que tá? Bom dia aos ouvintes. Esse domingo vai que tá solo, né? Se tivesse tudo bem, já tava, o pessoal já tava se alvorotando já para ir pro Grenal, né, gente?
É verdade, imagina só numa condição normal um domingão desses, né? Seria para Beira Rio lotado hoje e para Arena lotada na semana que vem. Tu estás geograficamente perto ou longe do Rogério?
Eu tô no mesmo hotel que ele, mas nós estamos mais ou menos, estamos próximos do mesmo hotel. Nós estamos em Porto Xavier, nós vamos fazer aqui hoje uma live que é... E o pior, né, bem no horário do Grenal, né? Nós vamos estar chulhando ali lá e vamos estar cantando dentro do Rio Uruguai, numa balsa, né, mas chulhando o Grenal, né, então vamos interagir com todo o povo também, vamos fazer ali uma torcida, né, nós dois que somos colorados. Nós estaremos,
coincidentemente,
no mesmo horário, fazendo, trabalhando também.
Então, em outro ponto do hotel, em Porto Xavier, Rogério Melo, porque é uma coisa, às vezes a gente tem que identificar que, por vezes, é uma coisa só, né? César Oliveira e Rogério Melo. Tudo bom, César, Rogério? Bem-vindo.
Passou meu filho correndo, rapaz.
É?
Passou meu filho correndo e disse: olha o filho César Oliveira e Rogério Melo.
É, o pessoal junta. E aí, Rogério, tudo bem?
Bom dia, Debona, como é que vai? Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha aí. Uma satisfação estar com vocês nessa manhã de domingo aí, né? Finalzinho de manhã de domingo. Domingão de Grenal, né? E o César, não sei se vocês têm problema de memória, de geografia, o que, que é, porque nós estamos em Cerro Largo, nós vamos cantar.
Mas aqui é bem pertinho, é meio parque. É que...
Ah, não tão ainda. Tempo...
Nós estamos em Cerro Largo, mas vamos para Porto Xavier, né? É verdade.
Tá, e o fato de não poder ver o Grenal deixa um colorado mais apreensivo, Rogério? Porque vocês vão estar trabalhando na hora do jogo, então.
Que é um Grenal muito difícil hoje, né, Debona? Porque para nós que acompanhamos sempre o Internacional e... Enfim, a gente gosta muito de futebol, né? Tá cantando na hora de um jogo do Inter é muito complicado. Vai ser complicado em campo, que a gente já sabe como vai ser, né? Sabe não, imagina, né? Como vai ser. Mas, e pra gente que vai estar cantando, então, acompanhando assim, só pelo que os outros vão dizendo, né, durante o trabalho. Mas vamos lá, estamos nesse momento que a gente busca tanto trabalho, né, Debona? A gente tá parado aí, sem fazer shows desde 15 de março do ano passado. Portanto, ontem fechou um ano e dois meses, né, exatamente. Então, pra nós é muito, muito bom estarmos juntos e estarmos cantando pro nosso povo, né?
É. César Oliveira e Rogério Melo são os artistas colorados quando o sinal da Gaúcha marca 11h45. Erlon Pericles é o torcedor, é o cantor, é o artista gremista. Como está esse poeta da nossa música, Erlon? Bem-vindo aqui ao Domingo Esporte Show. Bom dia.
Marcelo, prazer falar aqui na Gaúcha para os amigos gremistas e colorados. Debona, prazer falar contigo. E olha só o que eu preparei aqui, ó. É. No domingo, meu prazer é ir ao campo torcer pro tricolor. Tenho foto na carteira, tenho nome na cadeira. Sim, senhor. Levo bandeira e radinho e já tenho meu cantinho pra ficar. E assim vou levando a vida lá no meio da torcida, olhando o Grêmio jogar. E aos amigos colorados, vá um abraço apertado, gente boa e de valor. Que embora grandes na história, não vão conhecer a glória da torcida tricolor.
Espetáculo, hein?
João Almeida Neto, em nome do João Almeida, que fez essa canção aí. E eu tô aqui cantando nesse dia de Grenal, parceiro de eu estar falando com vocês aí.
Chegou chegando. Bem-vindo, Erlon. César, beleza, Rogério.
Pois é, vocês com essa dupla famosa aí, Tentadores do Rio Grande, me sinto em casa aí, na velha Rádio Gaúcha de Guerra da gente, e a gente poder fazer esse esquenta aí pro Grenal. Eu tô aqui bem pertinho da gurizada aí, eu tô aqui em São Luís Gonzaga, na velha Catedral Chuca do Vago, rapaz. Estamos aqui com o seu Milo Pires, o meu pai, 82 anos de idade, esse tropeiro, comendo uma carne bem gorda aqui na velha São Luís Gonzaga.
Vacinadito já, Erlon?
Como é que é?
Vacinadito já, Erlon?
Na primeira dose. Tomou a primeira dose. E a segunda dose vai tomar agora, uma caipira que ele está preparando aqui.
O pessoal está preparando a costela, né? Bem gorda, para engraxar os beiços. César, dentro de campo, César, Rogério, Nonato, a informação da nossa reportagem, vai jogar o Nonato. E aí, vocês integram, são cônsuls do Inter, o que vocês acham da escalação com o Nonato em campo?
Sim, nós somos cônsuls também, eu sou do conselho também, né? E eu acho que essa vitalidade também que se dá, né, de um jogador como ele, eu acho que é importante, né? O Rogério é um homem mais técnico, tio. Eu já sou de empurrar para frente.
Não, assim, a gente conversa muito, né, Debona, algumas
Debona, só para fazer uma... Tu não tem ideia do que esse Rogério joga de bola.
É mesmo?
Mas jogava. É um centroavante, vou dizer, quando entra de bola.
Eita, mas tu vê que a gente às vezes contesta muito, mas eu tenho uma visão assim, ó. O treinador, ele tá vendo, né, no dia a dia, o desempenho dos jogadores. Então acho que a gente tem que dar um voto de confiança, né? E a gente acaba cobrando muito cedo, às vezes, eu acho, né? Eu acho que ele acaba experimentando o time em campo, obviamente, né, no durante os jogos, que é onde o jogador mostra o verdadeiro desempenho, né? Mas ele tá no dia a dia, ele tá convivendo, ele tá vendo, né, o desempenho do time, então temos que acreditar, né? Temos que acreditar e vamos pra cima e vamos com o Nonato mesmo, vamos lá.
Eu acho que essa vitalidade que eu digo sempre assim, de morder o beiço, né, tia? Tem muita gente aí que recebe uma oportunidade num momento como esse. E eu, particularmente, eu gosto muito dele, tia. Vou te dizer, eu gosto muito dele, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que é bem necessário. Eu acho que essa vitalidade, esse sangue que ele tem desses jovens aí, eu acho que são bem importantes. Eu particularmente gosto muito deles jogando. Tomara que dê certo, né? Se der certo, eu vou fazer uma música pra eles já também.
O Erlon, e o time do Grêmio, hein? A tua aposta, a tua expectativa, há um retrospecto muito bom recente em Grenais. O começo do Thiago Nunes é de uma invencibilidade em 6 jogos. O que tá imaginando e projetando pro clássico do Beira-Rio?
Tu sabe, um cara aficionado no futebol que saiba a escalação do time. Eu sou um gremista mais que só torce na assim, né? Torce muito, mas eu acho que o momento do futebol gaúcho ele é muito positivo, porque é um momento que os dois tentando o time.
Dá um passinho pro lado aí, Arlon. Dá dois passinhos pro lado que tá cortando um pouquinho. Vamos ver se melhora.
Melhorou?
Faz um passo de vaneirão, dois pro lado e dois pro outro aí. Vamos ver se melhora agora.
Melhorou agora?
Acho que sim, vamos ver.
Tá me ouvindo?
Tamo ouvindo bem.
Acho que o momento, o Gaúcho, eu dizia, é um momento de renovação. É um momento que os dois times estão preparando os seus elencos para assumir as competições do ano com mais força, né?
É, tá cortando um pouquinho aí com o Erlon. O Erlon Pericles, o artista gremista aqui no nosso papo das 11h50 da manhã. 11h50 da manhã. É, a gente está projetando esse time do Grêmio aí, o Erlon está comentando sobre um time que não terá possivelmente o Thiago Santos, deverá ter Lucas Silva com Matheus Henrique e Darlan. E no time do Inter, a informação da reportagem do Rodrigo Oliveira é que joga o Nonato com o Edenilson e com o Edenilson. Tá de volta aí, Erlon? É. César, o Grenal tem muito isso, né, César Rogério, também, da cautela. O Grenal tem muito medo de perder também, por tudo que o tamanho que envolve o clássico, né?
É um dos maiores clássicos do Brasil, né, Che? Eu acho que sem o bairrismo que a gente possui, assim, do ser gaúcho, desse orgulho de ser gaúcho, mas a cultura do Grenal, ela existe desde que o Rio Grande é Rio Grande, como eu digo, quando você fala em time, né? Tu vai ver desde os meios de comunicação. Tu olha hoje no jornalismo, no caso do centro do país, São Paulo, ele não possui essa vitalidade, essa força que possui aqui a cultura do Grenal. Então é muito forte. E é óbvio que isso aí pesa para cada um, para os dois lados dos jogadores, né? Como bem disse o Erlon, aí agora é o momento que estão se ajeitando as melancias, né, Tchê? Estão se aprumando aí para tocar o ano pela frente, não é fácil. E um Grenal desses, que tem um baita peso, né, Che? Tem um baita peso, que é decisivo, não é um Grenal aleatório já. Isso aí vale o primeiro título para ambos os times. Aí os técnicos estão afeitando os seus times, né?
É.
Voltei, voltei com tudo.
Voltou, Elon. E aí?
eu acho que é isso. Pegando um pouquinho aí o final do comentário do César aí já. E reafirmando essa renovação, eu acho que o momento é de para sair para o ano, né, para fazer as grandes competições aqui, que nos esperam esse ano para a dupla Grenal. Eu acho que temos que ter muita paciência, como bem citou o Rogério há pouco também, para os times, os treinadores novos estão chegando, estão acertando. Ali no time do Grêmio está vindo uma gurizada maravilhosa, que eu acho que tem que ter oportunidade. E eu acho que é por aí o negócio. E o Grenal é aquele clima, né? Sempre aquela corneta que pega, sempre aquela coisa gaúcha, sabe? Uma coisa de rivalidade que faz esse clássico com a sua grandeza que ele tem.
É verdade. Bom, eu quero agradecer vocês e desejar aí nessa retomada também das atividades, dos shows, que as coisas possam dar certo, que a gente possa ver shows com segurança e que esse setor que foi muito, muito, muito prejudicado, como tantos outros, possa voltar também com êxito nessa volta. César Oliveira, Rogério Melo, bom show para vocês à tarde hoje. Num domingo assim com show, tem um churrasco meio-dia ou nem? Bom, mas vocês estão em hotel, né?
Lá. Não, não,
não. Não, mas não é bem assim.
Não é bem assim.
Debona, muito obrigado aí, viu? É prazer falar contigo, falar com todos, para todos os colorados e gremistas aí. Quero desejar uma boa sorte pro time do Grêmio. Mas desejo que o time do Grêmio hoje em campo esteja que nem o sinal do Erlon aí, tá? Um grande abraço pra vocês aí.
Obrigado, César.
Debona, um baita abraço aí, muito obrigado. E nós estaremos hoje chulhando um friozito também aqui dentro do Rio Uruguai, nessa balsa. Mas eu já tenho a vantagem dessa live, que a gente vai fazendo uma torcida por ali, né, Che? Ao vivo e a cores. É. Quando acontecer um gol ali, a gente já faz um alvoroço com o pessoal ali. Mas, como tu mesmo disseste, nosso setor é um setor muito prejudicado, se não mais prejudicado, e que Deus abençoe que logo nós
possamos fazer o que o gaúcho gosta de fazer. A comunhão do churrasco nos domingos, a comunhão do mate, a comunhão do Grenal, e que seja um Grenal que seja muito saudável, que traga alegria para o povo gaúcho. Mas eu acho que vai trazer mais para o povo gaúcho colorado.
Abraço, obrigado César Oliveira. Já que a gente abriu o papo com a paleteada do César Oliveira e Rogério Melo, que tem muito também o significado de Grenal, mas que seja, que tal essa, hein? Amigos do Tempo Antigo, hein, Erlon?
Opa, essa aí veio em boa hora. Essa aí é parceria com o Elton Saldanha, que é um querido colorado, que a gente faz um Grenal bonito aí nas composições e deve estar nos escutando aí. Um abraço, querido Elton. Querido professor, como eu chamo, um abraço a ti, Debona, e a toda a equipe da Gaúcha que está cobrindo aí esse Grenal e que está com certeza na concentração, toda a torcida tricolor. Um abraço ao Leonardo Lamacchia, grande amigo nosso, cônsul do Grêmio, advogado do Grêmio, que é um gremista de coração, que me ensinou a amar também esse clube de forma tão grandiosa.
Obrigado, Erlon. Grande abraço, bom domingo, bom Grenal. Obrigado, Erlon Pericles. Viva.
Gaúcha,
valeu. Abre a gaita, manito, amigos do Tempo Antigo.
Para os amigos, tem que dar valor.
E Elton Saldanha.
Amigos, ainda mais aqueles do Tempo Antigo.
11h56, para encerrarmos o Domingo Esporte Show, a história do clássico, a história que é contada pelo Marcos Bertoncello no Almanaque da Bola.
Almanaque da Bola.
Marcelo Debona, o Grenal deste domingo tem um aspecto histórico muito importante, pois a partir de hoje, o Beira-Rio passa a ser o estádio que mais recebeu Grenais em todos os tempos, igualando o número de clássicos do Estádio Olímpico. Serão 123 confrontos entre Inter e Grêmio dentro da Casa Colorada, casa esta inaugurada em 1969. Teve Grenal naquela ocasião, o primeiro de todos eles. Um empate em 0-0 que terminou em pancadaria e incríveis 20 expulsões. Mas o jogo inaugural do Beira-Rio foi a vitória do Inter por 2-1 sobre o Benfica de Portugal.
Carinho para Braulio, Braulio para Valdomiro, Valdomiro vai tentar bater o seu adversário, bateu, recuou para Braulio, Braulio vai tentar a finta, tocou para Laurício. Laurício recebe tendo a marcação de Tony, ainda Laurício conduzindo o couro, abriu para Valdomiro. Valdomiro recebe com a marcação de Cruz, vai tentar bater a Cruz, vai tentar buscar a linha de fundo, ainda Cruz, atenção, boa cruzada de Valdomiro sobre a área, Gilson Porto tenta encher o pé, Claudio pula, gol! Pessoas sacodem lenços e bandeiras vermelhas.
Onze e 58. Muito obrigado a todos pela audiência, pela grande participação ao longo deste domingo. Olha, se eu pudesse registrar todas as fotos, todas as mensagens de churrasco e de chimarrão e de palpite e Grenal. E o Domingo Esporte Show é isso, né? Cheiro de churrasco e cheiro de futebol. A todos, muito obrigado. A programação da Gaúcha vem aí, Esportes ao Meio-Dia. Agradecendo a Camila Nunes, Simon Bianchini, Valéria Poçamai, Rafael Manito, Ronaldo Fagundes, Rudinei Raugos e a toda a nossa equipe. Eu volto a uma para debater as coisas do Grenal no Sala de Domingo. Grande domingo, grande domingo. Bom Grenal, tchau!
Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Elevato.